Às 14 horas e 1 minuto do dia 27 de junho do ano de 2017, havendo coro regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 38ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 24ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito dos vereadores Raimundo Nonato fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. E também da vereadora Janete fazer a leitura do artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Letra Sagrada tirada do livro do Provérbios, capítulo 6, a partir do verso 16, que nos diz: seis coisas há que o Senhor odeia e uma sétima que lhe é uma abominação: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, um coração que maquina projetos perversos, pés pressurosos em correr ao mal, um falso testemunho que profere mentiras, e aquele que semeia discórdia entre irmãos. Palavras do Senhor.
Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 10º. Toda pessoa tem direito em plena igualdade a que a sua causa seja equitativa e publicamente julgada por um tribunal independentemente imparcial, que decida com seus direitos e obrigações ou das razões de qualquer acusação em matéria penal que contra ela seja deduzida.
Queremos agradecer aos vereadores Raimundo Nonato por fazer a leitura de um artigo, da leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, e também à vereadora Janete por fazer a leitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior.
Pela ordem, presidente.
Em discussão.
Pela ordem, presidente.
Pela ordem, com a palavra o vereador Sargento Elton.
Gostaria só de fazer uma retificação aí na ata, que diz aqui na primeira folha, relatório de comissões. Posteriormente, o presidente Edair Taviano passou a palavra livre aos vereadores, cujos pronunciamentos estão em sequência. Estou Delano, Rodrigo Caboz, e eu não me encontrava. Eu estava sendo ouvido no fórum, em virtude das funções da minha profissão anterior. Aí eu gostaria que retirasse meu nome, porque eu não estava aqui nessa data.
Fica feita a correção da ata, que o Dilege faça a correção da ata, e coloque em discussão e votação a reunião anterior. Em discussão, em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão, o contrário, queiram se manifestar. Aprovada a ata da reunião anterior. Solicito da senhora secretária que proceda a leitura das correspondências do expediente.
Boa tarde a todos. Expediente do dia. Ficha de inscrição para a tribuna livre. Andréia Martins Amaro. Falar sobre o Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência. Projetos do Legislativo. Projeto de Lei número CM 018 de 2017, substitutivo. Altera o artigo 37, acrescenta o inciso 8º, altera o parágrafo único para o parágrafo 1º e acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 40, altera o artigo 50 e acrescenta o parágrafo 1º e 2º. Autoria, vereador Sargento Elton e Ademir. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM 083 de 2017. Dispõe sobre a cor que simboliza o luto oficial do município de Divinópolis de 26 de junho de 2017. Autoria, vereador Edson de Souza. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 094 de 2017. Atribui aos organizadores de shows e eventos a responsabilidade pela limpeza das ruas após a realização da atividade no âmbito municipal de Divinópolis e da outras providências, de 22 de junho de 2017. Autoria, Ademir Silva. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 096 de 2017. Institui a Semana Municipal de Prevenção e Conscientização do Combate ao Uso de Droga e da Outras Providências, de 22 de junho de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 097 de 2017. Oficializa o Dia Municipal do Reinado de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito, estabelece o calendário de comemoração das festividades do Reinado e cria o Dia do Reinadeiro, de 26 de junho de 2017. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum, maioria simples. Projeto de Lei número CM 098 de 2017. Institui a Semana Municipal do Turismo do município de Divinópolis e da Outras Providências, de 26 de junho de 2017. Autoria, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 099 de 2017. Dispõe sobre a política de plano municipal de turismo, além de instituir os eventos e pontos turísticos no âmbito do município de Divinópolis e da Outras Providências. Autoria, vereadora Janete Aparecida. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número CM 100 de 2017. Institui penalidade pecuniária, multa aos responsáveis pela prática de trote dirigido ao SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e da Outras Providências. Autor, Raimundo Nonato. Quórum para votação, maioria simples. Projetos do Executivo. Projeto de Lei número EM 010 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde crédito especial no montante de 1 milhão de 22 de junho de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 014 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir a Secretaria Municipal de Agronegócios na Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte, no Instituto de Previdência dos Servidores do município de Divinópolis e na Secretaria Municipal de Operações Urbanas o crédito adicional suplementar no valor de R$ 2.651.900. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei EM 016 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir na Secretaria Municipal de Saúde o crédito adicional suplementar no montante de R$ 8.603.324,77. De 26 de junho de 2017. Autoria, Executivo Municipal. Quórum para votação, maioria simples. Projeto de Lei número EM 017 de 2017. Autoriza o Poder Executivo a abrir Secretaria Municipal de Agronegócios o crédito adicional suplementar no montante de R$ 15.006,18. Autor Executivo Municipal. Quórum maioria simples. Emenda modificativa CM 041 de 2017 ao projeto de lei CM 055 de 2017. Emenda modificativa. Artigo 1º. O artigo 1º passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. É assegurado aos estudantes o acesso às salas de cinema, cineclubes, teatros, espetáculos musicais, circenses e eventos educativos, esportivos, de lazer e de entretenimento promovidos por quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou particulares, mediante apagamento de metade do preço dos ingressos efetivamente cobrado do público em geral. A presente emenda tem por finalidade dar melhor redação e entendimento ao projeto de lei CM 055 de 2017. Nestes termos, peço deferimento. Vereador Cleitinho Azevedo. Emenda modificativa número CM 042 de 2017 ao substitutivo 1º do projeto de lei CM 054 de 2017. O artigo 5º do substitutivo 1º do projeto de lei 054 de 2017 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 5º. Esta lei será divulgada em todo meio de comunicação e permanecerá 90 dias nos sítios da Rede Municipal de Computadores da Câmara Municipal. Divinópolis, 22 de junho de 2017. Vereador Sargento Elton. Gerência de Administração, CEMED. Ofício 47 de 2017. Encaminhamento. A Secretaria Municipal de Administração, Informática e Orçamento, através da Gerência de Administração, vem por meio destes encaminhar a agenda semanal de licitações para conhecimento. Informamos que quanto à licitação presencial, serão presidida no Centro Administrativo na Rua Paraná. Atenciosamente, Renata Juliana de Oliveira Santos, Gerência de Administração da Secretaria Municipal de Administração, Informação e Orçamento. Ofício 01085, DIVPREV, Divinópolis, 20 de junho de 2017. Prezado senhor, encaminhamos a Vossa Excelência cópia de relatório da avaliação atuarial 2017 realizado pelo RTM Consultores Associados, assinado pelo atuário responsável senhor Tiago Costa Fernandes, para apreciação. Oportunamente informamos que após a realização do censo previdenciário de 2017, criação do sistema de fase de finalização, nova reavaliação atuarial será feita a fim de encontrarmos soluções viáveis para o equacionamento do déficit técnico atuarial. Atenciosamente, Rejane Alves Campos de Souza. Senhor Presidente, sem mais para o expediente nesta tarde de hoje.
Solicito também da senhora secretária que faça a leitura das proposições, indicações, requerimento, voto de pesares e também moções congratulatórias.
Indicação CM número 1134 de 2017, solicitando que sejam instalados os postes com as respectivas luminárias na Avenida do Buritis, no bairro Costa Azul. Vereadora Daíra Otaviano de Oliveira. Indicação número 807 de 2017. A possibilidade de calçamento poliédrico na rua Magnólia, entre as ruas Pinheiro e Linha Férrea, no bairro Belo Vale. Indicação número 841 de 2017. Solicitando instalação de braço com luminária na rua próxima ao número 305, no bairro Ipanema. Indicação número 842 de 2017, solicitando possibilidade de patrulhamento da rua Antônio Gonçalves Júnior, 1570, entre a rua Carijó e rua Tapuás, no bairro Candidez. Indicações, vereadora Demir. Requerimento número 132 de 2017, solicitando a relação de ruas a serem nomeadas no novo residencial Altavirne. Vereadora Demir. Indicação número CM997 de 2017, solicitando patrulhamento ou calçamento da Rua das Hortênsias, via na qual se encontra a Escola Municipal João Gontijo da Fonseca, no bairro Primavera 1. Indicação número CM998 de 2017, solicitando instalar urgentemente redutores de velocidade quebra-molas no bairro Dona Rosa, Santa Rosa, Sagrada Família, nos seguintes vias: Rua Padre Eustáquio entre a Rua Moscou e Canadá, Rua Padre Eustáquio entre a Rua Buenos Aires e Rua Bruxelas, Rua Bruxelas entre a Rua Padre Eustáquio e Rua Santa Luzia, Rua Nicarágua entre as ruas Padre Eustáquio e Rua Francisco Borges de Faria, Rua Nicarágua entre as ruas Rosa Fonseca e Silvia e Rua Francisco Borges de Faria. Indicação número 1146 de 2017. Fazer o patrulhamento nos seguintes vias. Indicações acima referidas, todas do vereador Edson de Souza. Indicação número 1146 de 2017. Fazer patrulhamento nas seguintes vias públicas: Rua Roberto Silva Morim, em toda a extensão do bairro São Caetano; Rua Primo Bagatini, em toda a extensão no bairro Quinta das Palmeiras; Rua Xingu, esquina com Aimorés, no bairro Candidez. Indicação, vereador Cleitinho. Requerimento número 130 de 2017. Solicitando informações sobre imóveis locados por essa municipalidade na rua Pernambuco, número 60, no centro, assim como cópias de contratos de aluguéis com seus respectivos valores. Qual o valor pago pelo aluguel mensalmente? Quantos setores ainda funcionam nesse endereço? Quantos setores já mudaram para o centro administrativo? Após a mudança, já houve redução dos aluguéis? Qual o valor? Qual a data prevista para mudança dos demais setores da prefeitura para o centro administrativo na rua Paraná? E qual a data prevista para a entrega do imóvel na rua Pernambuco? Requerimento, vereador Cleitinho. Moção de pesar 47 de 2017, pelo passamento da senhora Maria da Conceição Oliveira. Vereador Edson de Souza. Moção de pesar número 49 de 2017, pelo passamento da senhora Adélia Luzia Paula. Moção de pesar, vereador Edson de Souza. Indicação CM número 1149 de 2017, solicitando a pactuação e implantação do CAPSI, Centro de Atenção Psicossocial Infantil, que deverá atender crianças e adolescentes que apresentem sofrimento psíquico. Indicação número CM 1150 de 2017, solicitando a manutenção da ponte de madeira que fica na rua Cidade Oceania, no bairro Candelária, cuja passagem está impossibilitada por falta de tábuas no assoalho. Indicação CM número 1151 de 2017, solicitando que seja feita a pavimentação poliédrica da rua Porto Príncipe, onde os buracos e mato alto impossibilitam acesso dos moradores aos imóveis. Indicações, vereadora Janete Aparecida. Requerimento número CM número 1131 de 2017. Que seja feito um estudo junto à mesa diretora para a possibilidade de ser instituída a Comissão Permanente da Mulher, da Igualdade Racial e dos Direitos da Criança e Adolescente. Vereadora Janete Aparecida. Moção congratulatória número 096 de 2017. que seja concedida a moção congratulatória ao senhor Ricardo Salgado. Vereadora Janete Aparecida. Indicação número 1142 de 2017, a fim de que seja realizado patrulhamento nas ruas do bairro João Paulo II, Morumbi, nesta cidade. Indicação número 1143 de 2017, a fim de que seja realizado o patrulhamento da rua Bom Sucesso, no quarteirão do número 3329, no bairro Vale do Sol, nesta cidade. Indicação número 1144 de 2017, a fim de que sejam colocados braços columinares na Avenida Sebastião do Oeste, entre trevo da BR-494 e Casa de Retiro Monsenhor Hilton. Indicações, vereador Raimundo Nonato. Indicação número 1158 de 2017, solicitando possível mudança da linha 17 do transporte coletivo com o objetivo de atender aos usuários e profissionais do SEMEI, Anália Nogueira Silva. Indicação número 1159 de 2017, solicitando mudança no estacionamento da rua Cataguases entre a rua Júlio Nogueira e Beco do Ouvidor, no bairro São José. Indicação número 1162 de 2017, solicitando possível implantação de redutor de velocidade na rua Inhapim, no bairro Valqui Resende. Indicações, vereador Renato Ferreira. Indicação número 1153 de 2017, a possibilidade de execução do seguinte serviço: a capina e limpeza perto da ponte de ferro do bairro Niterói, em direção ao campo do Guarani. Indicação número 1154 de 2017, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de execução do seguinte serviço: a instalação de equipamentos de academia ao ar livre no bairro Jardim Copacabana. Indicação número 1155 de 2017, para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de execução do seguinte serviço: adequar uma rampa na entrada da Secretaria Municipal de Saúde. Desculpa. Para que seja estudado junto ao setor competente a possibilidade de execução do seguinte serviço: adequar a rampa da entrada da Secretaria Municipal de Saúde.
A reunião por 15 minutos.
Primeiro, manda assim rápido.
Gostaríamos de solicitar os vereadores para o retorno da reunião. Eu quero aqui dirigir aos cidadãos que acompanham a TV Câmara e dizer que a vereadora Janete teve uma pequena indisposição, foi tomar água e começou a engasgar, passou mal, mas já se encontra bem. A gente aguarda o SAMU para poder atendê-la e vamos prosseguir a nossa reunião. Solicito do vereador Raimundo Nonato que faça os trabalhos da nova secretária Janete.
Obrigado, presidente. Indicação número 1155/2017, para que seja estudada junto ao setor competente a possibilidade de execução do seguinte serviço. Adequar uma rampa na entrada da Secretaria Municipal de Saúde, localizado na rua Minas Gerais, 900, bairro Centro, vereador Rodrigo Caboge. Moção de pesar número 48/2017, pelo passamento de Maria José Freitas, vereador Rodrigo Caboge. Sem mais, presidente, nessa tarde.
Gostaríamos de agradecer ao segundo secretário desta casa, vereador Raimundo Nonato, e passo agora a palavra livre aos senhores vereadores para apresentação de relatório finais de comissão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Renato.
Ata da reunião da comissão especial nomeada para estudar e dar encaminhamento às reivindicações, sugestões ou denúncias apresentadas na primeira reunião especial comunitária realizada no setor 5 da região sudoeste, na sede da Associação de Moradores do bairro Catalão, Bela Vista e São José. Aos 22 do dia... dos dias do mês de junho de 2017, por volta das 13 horas, na sala da consultoria jurídica, Dr. Simão Salomé, situado no segundo andar da Câmara Municipal de Divinópolis, localizada na rua São Paulo, número 277, centro, foi realizada uma reunião da comissão especial. Estiveram presentes os vereadores Raimundo Nonato, Renato Ferreira, Zé Luiz. Membro, doutora Rosilene Bárbara Tavares, consultora jurídica, Carlos Henrique da Silva, Lucineu Aparecido de Oliveira, representante do setor. O presidente da comissão, vereador Raimundo Nonato, cumprimentou a todos, pedindo as bênçãos de Deus nos trabalhos e expondo as razões, os que os trouxeram perante a mesma. Em tempo, constou na ata anterior, do dia 12/6/2017, erroneamente, o corredor de ônibus como sendo na rua Afrânio Peixoto. E, na verdade, o corredor é na Avenida Paraná. Dada a palavra ao senhor Carlos Henrique da Silva, o mesmo reafirma que com a instalação do novo prédio da Prefeitura, prejudicou e muito o bairro São Judas, solicitando neste momento a atenção especial, pois o bairro já existe há bastante tempo e a Prefeitura apenas 6 meses aproximadamente. O vereador membro Zé Luiz da Farmácia expõe ao senhor Carlos que a situação do bairro deverá ser analisada com muita cautela, pois é necessário inúmeras providências a serem tomadas, de forma mais lenta, sendo urgente a situação da Avenida Paraná e Avenida Amazonas, que não deixa de influenciar no bairro São Judas de forma positiva. O presidente da comissão informa que será encaminhado ao Poder Executivo as reivindicações constantes da ata anterior, Encerrando a primeira etapa dos trabalhos, haja vista que complexidade da demanda existe naquela região. A comissão definiu a próxima reunião para o dia 21/7/2017, às 13 horas, ficando já todos convocados. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente da comissão encerrou a reunião e solicitou a elaboração do presente ato, que após lida e discutida será aprovada por todos. Conclusão. Com os encaminhamentos realizados ao chefe do Poder Executivo nessa comissão, por encerrada parcialmente, os trabalhos a ser designados sendo colocação de faixa de pedestre na rua Castro Alves, Amazonas e Paraná, mão única na rua Afrânio Peixoto, descendo, e Fagundes Varela subindo, corredor de ônibus na Avenida Paraná e abertura da Amazonas, da José Lourenço até a rua Medina. Na oportunidade, registre que o presidente comissão não medirá esforços para acompanhar-o de perto e fazer cumprir a sua íntegra, as reivindicações que a ela chegaram.
Só esse momento, presidente. Nós queremos agradecer ao vereador Renato e, antes de passar a tribuna livre, gostaria de me dirigir aos cidadãos de Vinopolitano, aos vereadores, aos colegas de trabalho dessa casa. Voltamos hoje a transmitir as nossas reuniões pelo canal 13, depois de interrompermos por uma semana para a instalação dos novos equipamentos da TV Câmara. A atual mesa diretora está tendo a honra de viabilizar a transmissão em alta resolução através do sinal digital. Implantamos um novo estúdio e cabine da TV Câmara no auditório do plenário, de forma que o espaço da TV Câmara interage com o espaço que é ocupado pelos repórteres que fazem a cobertura do dia a dia da Câmara. Este evento, esse investimento, é uma forma de encontrarmos para estreitar ainda mais o nosso relacionamento com aqueles que são os verdadeiros ocupantes do poder, que é o povo. Mais do que melhorar a imagem e o som, os novos equipamentos permitirão que as redes sociais também recebam a transmissão ao vivo das reuniões da Câmara. A democracia se faz com voto, mas se consolida com a total abertura e acesso do povo às instituições governamentais. A TV Câmara, com a imagem em alta resolução e interação junto às redes sociais, faz parte desse processo de ampliação da participação do povo no acompanhamento em tempo real do trabalho de seus representantes e também na manifestação do povo através de canais de comunicação direto. Parabéns a toda a equipe da comunicação e da Secretaria-Geral. Eu quero aqui, não poderíamos deixar de mencionar nessa tarde de hoje o ex-presidente dessa casa, vereador Rodrigo Caboja, que adquiriu câmeras, um gravador digital e a mesa de corte. Um investimento de praticamente 100 mil reais. Equipamentos adquiridos pelo ex-presidente Caboja. Faltam os equipamentos próprios para a transmissão através do canal próprio da Câmara, já autorizado pelo Ministério das Comunicações, que será o canal 25, que será também o nosso próximo compromisso, nosso próximo passo, se Deus assim o permitir. Eu quero aqui dizer que o vereador Adair Otaviano e a mesa diretora vai trabalhar com o seguinte lema: trabalho, honestidade e dignidade. Estamos aqui para servir bem a cidade, para servir bem os divinopolitanos. Passo agora à tribuna livre. Convido a senhora Andréia Martins Amaro, que falará sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Para se dirigir à tribuna, informamos a tribuna que assinou o termo de responsabilidade conforme artigo 267 a 270
do regimento interno da casa e não poderá abordar temas ou assuntos diferentes dos que constam da inscrição da tribuna livre. Terá 8 minutos para se expressar, podendo ser prorrogado por mais 2 minutos com a aprovação do plenário.
Boa tarde a todos vocês, vereadores. Cumprimento o presidente Adair, em nome de todos os vereadores e da mesa. Hoje eu estou aqui representando o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, a qual faço parte há anos, e estou hoje como presidente. Além de falar sobre o conselho, um pouquinho sobre o conselho, eu também vim falar sobre a Semana Municipal da Pessoa com Deficiência. O Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e ou Mobilidade Reduzida, CMPD, é um órgão de caráter permanente, consultivo, normativo, deliberativo e fiscalizador da política de atendimento aos deficientes no âmbito municipal. Dentro das atribuições do CMPD, temos também a organização da Semana da Pessoa com Deficiência. Essa semana é a Semana de Luta, é um evento de suma importância, pois marca toda uma trajetória de luta efetiva para a inclusão da pessoa com deficiência na busca ainda constante do rompimento das barreiras atitudinais, com a intenção de que todos sejam apenas pessoas na sociedade, independente da cor, da raça, do sexo e da deficiência que possuem. Todos nós somos iguais. Sabemos que a inclusão constitui basicamente a quebra de paradigmas, o rompimento das barreiras do preconceito, mostrando que a pessoa com deficiência realiza em seu cotidiano as mais diversas tarefas, tanto no âmbito profissional quanto no âmbito sociocultural e esportivo. A pessoa com deficiência, ela sabe de seus direitos e também conhece bem os seus deveres. Não há distinção entre uma pessoa com deficiência e uma sem deficiência. Mas há uma sociedade que faz uma barreira nessa questão. Há uma sociedade onde coloca as pessoas com deficiência incapazes de ser realmente cidadãos. Às vezes esquecemos que as pessoas com deficiência pagam impostos, trabalham, desenvolvem suas atividades igual e com igual a qualquer um de nós. Porém, quando olhamos para a pessoa com deficiência, nós olhamos a sua deficiência, que achamos melhor falar, em vez de deficiência, diferença. Diferença não no sentido de diferir, mas no sentido de que cada um de nós temos as nossas diferenças. E nem todos nós somos perfeitos. Tratar a pessoa com deficiência é muito mais do que tratar uma pessoa diferente. É tratar uma pessoa igual, respeitando as suas especificidades. As Nações Unidas buscam enfatizar os significativos benefícios que a acessibilidade pode trazer. Mas na sociedade que nós vivemos, essa acessibilidade não é real. Vimos que falta acessibilidade em todos os nossos órgãos públicos, falta acessibilidade nas nossas calçadas, falta acessibilidade em meio à nossa população. E aí eu pergunto a vocês, o que é acessibilidade para vocês? Para mim, a acessibilidade é totalmente diferente daquela acessibilidade necessária para as pessoas que andam numa cadeira de roda. Da mesma forma que a minha acessibilidade é diferente daquelas pessoas que agora, nesse momento, estão nos vendo, mas não estão nos entendendo, não estão nos ouvindo. Aquelas pessoas que são surdas. Cadê a acessibilidade? É difícil falar de acessibilidade para uma sociedade que não conhece a acessibilidade, a não ser a sua própria. Por isso, essa semana é de suma importância. Porque na Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, nós vamos falar a Semana Municipal de Valorização da Pessoa com Deficiência, que vem ao encontro com os propósitos de fazer com que a sociedade conheça as especificidades dessas pessoas, que eu não digo deficientes, mas digo especiais. A nossa semana acontecerá no dia 24 a 31 de agosto, e ela será aberta com um seminário, onde iremos trabalhar a rede assistencial à pessoa com deficiência. Além desse seminário, nós teremos ainda uma abertura na praça e ainda teremos vários eventos. A ideia da semana é fazer com que todos os dias tenhamos atividades que vá ao encontro da conscientização e sensibilização da sociedade para com a pessoa com deficiência. Todas as atividades terão o objetivo de mobilizar a sociedade sobre os direitos, mostrando que a pessoa com deficiência tem potencial para viver de forma independente, produtiva, no nosso convívio social. Nessa semana, nós fechamos 6 eixos importantes para a reflexão da pessoa com deficiência. Autonomia, envelhecimento precoce, perdas de habilidade, educação inclusiva, acessibilidade e mobilidade urbana, rede assistencial à pessoa com deficiência, deficiente e o mercado de trabalho, ser, viver e conviver da pessoa com deficiência. Diante disso, viemos a essa casa não só levar ao conhecimento de vocês e de toda a sociedade as atividades da semana, como pedir que a nossa casa legislativa tenhamos nela o respeito, a inclusão e o apoio necessário para que as pessoas com deficiência sejam realmente incluídas e não somente inseridas na nossa sociedade. Desde já, agradeço a atenção de todos e o Conselho está aberto para podermos juntos trabalhar uma política de inclusão na nossa sociedade, porque não só é necessário, como é importante para a valorização não só das pessoas com deficiência, mas daquelas também que se julgam ser normais. Muito obrigada.
Nós queremos agradecer a tribuna Andréa Martins Amaro e passamos agora a palavra aos vereadores para seus pronunciamentos. Primeiro vereador inscrito nessa tarde de hoje, vereador Rodrigo Caboja.
Prezado presidente desta casa, nobre vereador Adair Otaviano, caros colegas vereadores, amigos e amigas. Hoje nós vivemos mais um momento importante, vereador Adair, presidente, neste processo de instalação da TV Câmara, que permite a toda Divinópolis e região Centro-Oeste acompanhe ao vivo as transmissões das reuniões da Câmara Municipal de Divinópolis. Estamos transmitindo, a partir de hoje, em alta resolução, através do canal digital, do sinal digital do canal 13. Isso se tornou possível porque quando tive a honra, vereador Cleitinho, quando eu tive a honra de presidir, de ocupar a presidência dessa casa pela quarta vez, na legislatura passada, estabeleci como prioridade a melhoria da infraestrutura do Poder Legislativo, incluindo investimentos de troca de equipamentos analógicos pelo equipamento digital da TV Câmara. Durante 2 anos, autorizei a compra de todos os equipamentos que foram instalados essa semana para que pudéssemos, a partir de hoje, melhorar a qualidade da imagem e do som, permitindo que os cidadãos possam acompanhar, sem sair de casa, dos debates mais importantes sobre a cidade e que são travados aqui neste plenário da democracia. Parabenizo o atual presidente desta casa, o nobre amigo vereador Adair Otaviano, que é logo no início do seu mandato autorizou a Secretaria-Geral a implementar as mudanças técnicas necessárias para que pudéssemos dotar a TV Câmara de um espaço adequado neste plenário. Aproveito para pedir os cinegrafistas, o cinegrafista, que virem a câmera e mostre a nova cabine que foi instalada no fundo deste auditório, e onde ficarão os técnicos responsáveis pela transmissão. O novo espaço fica ao lado da nova área onde ficam os repórteres que fazem o acompanhamento dos trabalhos parlamentares. É importante ressaltar que quando autorizei a compra dos novos equipamentos digitais, tinha certeza que não estava autorizando um gasto a mais. Pelo contrário, estava autorizando um importante investimento na melhoria dos canais de comunicação entre o povo e os seus representantes. Falo isso porque os novos equipamentos estão em fase de testes. Também permitirão que, além da transmissão pela televisão, façamos, ao mesmo tempo, a transmissão das reuniões pelas redes sociais. As nossas assessorias poderão, em breve, quando da fala do vereador, conectar o Facebook do parlamentar bem na hora que estiver falando, e assim ampliar a transmissão, atingindo especificamente o público que segue o vereador no Facebook. Também disponibilizaremos o nosso arquivo de áudio e vídeo no canal próprio que a Câmara Municipal de Divinópolis implantou no YouTube, colocando todo o nosso acervo facilmente acessado em qualquer parte do mundo. Este é mais um passo que damos rumo ao objetivo principal, que deve ser desta legislatura, à frente desta casa, que vem conduzindo muito bem esta casa, com muita transparência, o novo vereador Adair Otaviano. Comprarmos os equipamentos de transmissão que nos possibilitará ter o canal de televisão próprio, já autorizado a funcionar pelo Ministério das Comunicações. Não posso deixar também de parabenizar a equipe da comunicação através dos servidores José Vander Viegas, Silvio França, Lucas Moreno, Jean, Arthur, Fábio, Márcio da Informática e também aquele que foi o idealizador da TV Câmara, o servidor Flávio Ramos. Enfim, todos que contribuíram para que pudéssemos hoje viver este momento histórico para o Poder Legislativo Municipal. Caro presidente, eu também gostaria de falar um pouco sobre o bairro Jardim Primavera. Na legislatura passada, através do árduo trabalho deste vereador, o bairro Jardim Primavera foi o mais beneficiado com infraestruturas nos últimos 30 anos. Ali, nós conseguimos adiantar, numa parceria com a Copasa, 7 quilômetros de rede de esgoto para um bairro que estava desleixado. Nós tínhamos aqui 2 representantes da região, 2 vereadores da região, e o bairro Jardim Primavera jamais foi beneficiado com patrulhamento. Nós conseguimos, através de uma parceria, 7 quilômetros de esgoto, mais de 30 mil metros de calçamento. Retomamos para a comunidade do bairro Jardim Primavera o maior patrimônio, que foi na legislatura 2008-2012, com 2 representantes da nossa comunidade, aqui nessa casa, doado um terreno valioso, que hoje o seu valor venal é mais de 3 milhões de reais. Foi doado para o DEC, o time DEC. Isso é um absurdo. E nós trabalhamos com firmeza, e recuperamos esse terreno para a nossa comunidade do bairro Jardim Primavera. Esse trabalho árduo desse vereador, trabalhei dioturnamente para a região, principalmente a zona rural e aquela a região nossa ali da minha querida Ermida. Construímos a ponte do Tamboril, a melhor ponte rural do interior de Minas Gerais. E agora, eu não aceito, hoje estarei no bairro novamente. Foi eleito uma diretoria que eu achava que era pessoas que comungavam com os meus princípios, o princípio da transparência, da lealdade, e estão tentando, de uma forma ou de outra, tirar o mérito deste vereador, que além de tudo que fez, vereador que mais ajudou a comunidade rural e o bairro Jardim Primavera, onde se dava lote lá por 10 mil reais. Hoje um lote no bairro Jardim Primavera custa bagatela de 100 mil reais. E agora nós estamos esperando, e hoje eu estarei lá, eu e o meu prefeito, Galileu Teixeira Machado, na reunião convocada pelo presidente do bairro, porque quem conseguiu os 2 milhões de reais, nós estamos, não foi liberado ainda a verba, já fizemos a licitação, já tem vencedor, e esses 2 milhões de reais, 1 milhão e 600, eu tirei a drenagem do bairro que me beneficiava, que era de quase 400 mil reais, para que pudéssemos, caso venha sair essa verba, que está travada por causa do tão falado e não sei o que, PTI Favela, que não desentrava de jeito nenhum. Então a prefeitura está inadimplente e os meus 2 milhões estão parados lá, que o nobre deputado federal Jaime Martins mandou para esse vereador. A maior verba já destinada por um deputado federal, mais 2 milhões, senhor presidente.
Concedo mais 2 milhões.
Vereador, a gente vê aqui é 20 mil, é academia de 3 mil, academia horrorosa, o deputado federal Jaiminho Martins destinou para esse vereador 2 milhões de reais. Então, não será nenhum vereador aqui dessa legislatura, ninguém, porque o Galileu é um homem honrado, e eu estou do lado dele, e hoje nós vamos estar lá para anunciarmos, além dessa verba, que a Borja reiniciará as obras da zona rural. Com essa crise toda que atinge todos os municípios, hoje este vereador não faz obra, vocês 16, que esse aqui faz, eu faço, e já arrumei os recursos, e vamos fazer uma obra que trará grandes benefícios à comunidade do bairro Jardim Primavera. Se Deus quiser, no máximo mais 90 dias, nós vamos ligar os calçamentos do bairro Jardim Primavera até a linha férrea. Então, eu queria agradecer a atenção de todos e dizer, prefeito Galileu Machado, que eu estarei com você e para que a gente possa levar mais notícias no momento difícil, no momento de crise. Mas esse vereador lutando e muito esperto aonde buscar recurso, já sabemos a fonte onde reiniciaremos as obras daquela comunidade, e se Deus quiser, neste mandato, vamos tocar as obras até Amadeu Lacerda, que é a zona rural que hoje eu represento com o maior carinho e o maior respeito. Muito obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer ao nobre vereador Rodrigo Caboja, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador vice-presidente Josafá.
Boa tarde, senhor presidente. Na pessoa de Vossa Excelência, cumprimento toda a mesa,
Boa tarde a vocês que nos visitam aqui nesta tarde, vocês que nos assistem pela TV Câmara, nosso melhor boa tarde. Sr. Presidente, inicio minha fala nesta tarde, em nome de Deus, e relatando de uma maratona, uma força-tarefa, né, que eu promovi durante esses últimos 3 meses, entre usina de projeto e gabinete do prefeito Galileu Teixeira Machado. Isso foi para resguardar o direito dos moradores do bairro Nova Fortaleza 1 em estar tendo lá as obras do pró-transporte, né, uma obra que já vem andando pelo obstáculo, mas com muita morosidade. A reivindicação deste vereador, senhor presidente, é que fosse aberta uma nova frente de trabalho ali no bairro Nova Fortaleza 1, de água pluvial e pavimentação de calçamento ali no Fortaleza 1. E com muito esforço da parte do meu gabinete, da minha parte, conseguimos ontem a assinatura do Protransporte lá no bairro Nova Fortaleza 1. Estava presente lá os presidentes de bairro, o presidente do Nova Fortaleza, do Serra Verde, do Conjunto Oswaldo Machado, do Bom Pastor, do bairro Afonso Pena, as associações unidas para comemorar essa assinatura tão esperada do Protransporte. Né, nós comemoramos lá e agradecemos muito ao prefeito, então, essa nossa satisfação. Força tarefa também, senhor presidente, que foi em garantir que fosse assinado o convênio do BDMG, que garante o asfalto ali do bairro Afonso Pena, em vários quarteirões ali, e foi incluso também a Antônio Amaral, que fica entre Geraldo Carção e Dom Pedro II, no bairro Jardim Nova América. Essa obra é muito esperada, que ela vai estar desafogando o trânsito do bairro Afonso Pena, porque agora já era complicado, e com a ida do fórum lá para a região está mais complicado ainda. Mediante isso, já foi assinado o convênio também. Agradeço ao prefeito Galileu Teixeira Machado, essa ordem de serviço já foi assinada, e já prevendo as futuras reivindicações que vão vir com esse asfalto novo ali na região, eu já fiz ofício e vou fazer indicação de que seja já estudada sinalização de redutores de velocidade, rotatórios naquela região, que a gente já prevê que ali, se não for feito, será pista de alta velocidade ali. Então a gente já fez isso. E nós, né, Renato, como presidente de bairro, aprendemos a correr atrás, mesmo que seja de academias, pobrezinhas, pequenas verbas, nós detectamos que nessas minhas idas lá na usina de projeto, tem muita verba parada e nós estamos perdendo verbas, né, do deputado, deputado Domingo Sávio, recordistas em verba lá, também o Zezé Perrela, através ali do nobre Edil Eduardo Print Júnior. Então nós temos que fazer uma força-tarefa em estar segurando essas verbas aqui. Nós não podemos desprezar um centavo sequer, seja academia baratinha ou seja grandes obras.
Palavra, primeiro.
Concedida a palavra, nobre Edil.
Agradecer, né, ao nobre amigo Josafá, e falar que, graças a Deus, nosso deputado está empenhado, inclusive no dia 4 de maio, esteve junto com o Galileu Teixeira Machado, junto com o ministro da cidade, Bruno Araújo, o qual conseguiram uma verba de 22 milhões que ia perder do município, conseguiu reverter ela, que irá atender principalmente os bairros Grajaú, São Simão e Terra Azul, que serão os bairros que serão contemplados com essas emendas, e temos que fazer isso, correr atrás, não deixar essas emendas que estavam aí perder, mandar um abraço especial ao gabinete do deputado de Divinópolis, de Belo Horizonte e de Brasília, que fez uma força-tarefa no dia 31 de maio, onde conseguiu prorrogar mais 30 dias essas emendas, que elas iam vencer de 31 de maio de 2016, conseguiu prorrogar mais 30 dias, onde, graças a Deus, a cidade será contemplada com essas emendas do deputado Domingo Sávio, que é um recordista, que nem o Josafá falou, só no pró-transporte, vem 22 milhões destinado principalmente aos bairros Terra Azul, Grajaú e São Simão. Muito obrigado, Pedro.
Henrique, Vossa Excelência enriqueceu a nossa fala. E também, indo nesse mesmo rastro, verba não tem sigla partidária. Mas o PPS também está contribuindo, Cleite Gleides. O PPS é academia baratinha, mas está mandando 10 academias aqui para Divinópolis, através da nossa deputada federal Luzia Ferreira, e a pedido do vereador Cleitinho, a gente já está confirmando uma academia lá para o Copacabana, né? E as demais a gente vai estar junto ao prefeito destinando as academias. E também a deputada nos comprometeu a estar arrumando R$200 mil para estar reformando a quadra do Serra Verde, e também R$200 mil para o recapeamento asfáltico da rua Mariterra, ali no bairro Candelária e Jardim das Oliveiras. Senhor presidente, agradecendo novamente a Secretaria de Obras, que está efetuando a limpeza na região noroeste, né, e tranquilizar os moradores, que a equipe é pequena, mas está trabalhando nesse sentido, principalmente ali no Nosso da Conceição. Queria agradecer aqui também o Ronaldo, né, lá da Copasa, né, que está empenhado na licitação da obra tão esperada do reservatório do Serra Verde. Senhor presidente, queria parabenizar especialmente nessa tarde a minha assessora, a Valéria, irmã da deputada Luzia Ferreira, que está fazendo o seu aniversário hoje. Meus parabéns, Valéria, pela sua, quem você é, pela pessoa que você é e pela sua competência também. Essa é a minha fala na tarde de hoje, senhor presidente. Obrigado pela concessão da palavra.
Nós queremos agradecer também a fala do nobre vereador Josafá, e em seguida passaremos ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton. É verdade. Vereador Cleitinho, após vereador Sargento Elton.
Boa tarde, senhor presidente. Me conceda a palavra sentado.
Fica concedido, vereador.
Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a toda a população presente. Boa tarde a você que me acompanha por TV Câmara, TV Net e TV Candidez. Queria cumprimentar a tribuna Andréia, dizer que tem total meu respeito, sou secretário aqui da Comissão de Direitos Humanos, junto com o Elton, presidente, e o que você quiser, a gente está à disposição, tá, André? Acabar a reunião, o que você quiser sentar com a gente, conversar com a gente. E o que me chama mais atenção é a sensibilidade mesmo. Passei isso tudo quebrado aqui na cidade, sabe? Precisa olhar isso com carinho. Até tem um projeto do Rodson aqui, que eu queria dar parabéns pro Rodson, que é sobre as multas de passeio quebrado. Só que a multa é muito barata. Então, a gente precisa fiscalizar essas leis. Então, eu estou modificando um pouco dessa lei para multar mais caro, porque tem que doer no bolso, não tem condição. É cheio de passeio aqui, numa situação que, sabe, não tem condição do idoso andar, não tem um cadeirante andar, sabe, é passeio todo cheio de buraco, até os passeios da prefeitura também. Então, a gente tem que olhar isso com carinho, né? O Caboja, ele é fora demais da conta, ele faz obra. Eu custo capinar um cemitério, acho que é quase me matar. Eu queria ter essa regalinha que o Caboja tem, viu, Caboja? Fazer obra, eu queria fazer também. A gente vai lá limpar a lagoa esses dias, quer tirar meu mandato. Então, viu, Caboja, mas parabéns. Acho que a Ermida não tem que ser lembrada só em época de campanha, não. Ermida tem que ser lembrada 365 dias. E a população lá clama esse assaltamento, esse causamento também, principalmente no bairro Primavera. E parabéns aí para todos envolvidos. Galileu, olhe com carinho para a Ermida, que a Ermida não é só em época de campanha, não. Não é só o ano que vem que tem deputado, depois prefeito e vereador, que tem que lembrar de Ermida, não. A Ermida tem que ser lembrado todos os dias. E lembrando bem de Ermida, é importante falar que a violência lá está enorme. Sabe, é muita gente que me liga me falando, assalta toda hora. E o policiamento, eu tenho até as 23. E eles estão querendo que o policiamento vá mais um pouquinho. Parece que os bandidos lá entenderam. Olha que dá 23 horas que o policiamento sai, e eles pegam e já começam a faltar e começam a roubar. Então até mandei um ofício para a Polícia Militar, que olhe com carinho para a Ermida, que fique lá até meia-noite, uma hora da manhã, porque não está brincadeira a Ermida, viu, gente? Outra coisa, né? Olha, você vê, o tanto que a TV Câmara faz falta para os vereadores e principalmente para a população. Essa semana eu tenho certeza que muitos vereadores vão ter chegado à população perguntando. Fui lá assistir vocês no canal 13 e não tinha televisão. Então eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo tem tudo a ver. Sexta-feira eu estava assistindo o Jornal Nacional, acaba o Jornal Nacional, começa aqui a novela das nove, que é a lindeza. Aí tá lá a mulher chorando, meu marido, tem que soltar meu marido. E acho que o juiz lá não queria soltar ela de jeito nenhum, e ela pedindo advogado, meu marido, tem que soltar advogado, solta meu marido. E o cara é traficante, não soltou ele. E ela chorando, foi lá e beijou o marido. Aí vem a cena, a próxima cena. Olha que eu mesmo imagino, ela chorando lá com o marido, muda a cena, chorando com o advogado, meu marido, tem que soltar ele. De repente, ela começa a beijar o advogado, você diz, que novela que é essa? Entendeu? Então, onde que eu quero chegar? Para de assistir Vale a Pena Ver de Novo, liga na TV Candidez aqui, no Canal 13, e larga essas novelas nojentas para um lado. Sabe? Preocupa mais com seu vereador aqui, preocupa mais com política, né? Vamos parar de assistir essas novelas que não leva a nada. Não leva a nada. Então, quem está assistindo Vale a Pena Ver de Novo aí, liga na TV Candidez, você ganha mais, tá? Vem assistir o que seus vereadores têm para falar, sabe? Falando em novela, aí me chamou a atenção que eu fiz um vídeo agora sobre duas prefeituras. Aí uma pessoa chegou pra mim e falou assim, lá me criticando, você só sabe o tema de Divinópolis, o salvador da pátria, me comparando, até o vereador me comparou com o justiceiro, né, me comparou com, como é que chama, o Sérgio Moro. Não precisa você comparar com o justiceiro, o Sérgio Moro, só sabe o tema, você comparar com o Sarney, né, com o Fernando Collor, né, com o Eduardo Cunha, né, com o Aécio Neves, com o Lula, né. Então eu preciso comparar com o Sassá Mutema, humilde, tranquilinho, né? E falando em novela, para terminar essa novela minha, que dia que vai resolver o problema das lâmpadas de LED? Porque aqui, ó, o Eduardo, dá parabéns para o Eduardo, que viabilizou lá no pós-esportivo, para colocar a lâmpada de LED do próprio empresário que eu consegui as lâmpadas. Quer dizer, a lâmpada do empresário é boa, gente, a lâmpada dele não é ruim não, não precisa ter medo da lâmpada dele não. Se serve no pós-esportivo, serve na Praça Santuária. Qual que é o problema? Deixa a gente doar. Outra novela também, tive lá na Praça Santuário de novo, o centro lá de arte, lá de cultura, lá, que vergonha, sabe, é um jogando pra outro, tinha um zelador na praça lá, eu só fui chamar a atenção dele, você tá limpando a praça toda, a parte aqui do centro de arte tá uma sujeira, um mau cheiro, fezes, sabe, camisinha, tudo que vocês imaginarem tem lá, sabe, eu fui perguntar, por que que não pode limpar, você tá limpando a praça toda, o centro de arte, faz parte da praça também, não, o centro de arte é da UED, é o UED que tem que tomar conta. A gente vai lá e liga para o UED. Gente, o representante da UED, estão falando que a responsabilidade é de vocês. Não, Cleitinho, a gente já foi dispensado de lá, já tem quase 3 meses. A responsabilidade é da prefeitura. Quer dizer, vai ficar até quando isso? Então, acho que a solução, eu até tenho, eu sou mais humilde, viu, gente? Tem gente que está conseguindo 2 milhões, eu consigo um computador, né? Consigo as lâmpadas de LED, 2 milhões ainda eu não consegui não, porque também não vou vender a alma para o diabo, para conseguir nada, graças a Deus, né? Meu esforço vai ser aqui, honestamente, não vou vender a alma para o diabo não, nunca. Então o que acontece? Acho que o mais certo ali, ó, que a gente tinha que fazer, é colocar um ponto de apoio da Polícia Militar ali, naquele lugar. Então, se por acaso a Polícia Militar tiver interesse com isso, eu consigo, pelos empresários que estão ali na praça, ali, computador, mesa, sabe, para dar qualidade. Eu tenho certeza que colocar uma base militar ali, um ponto de apoio, o que for, acabou o problema da Praça Santuário. Tenho certeza que as famílias vão voltar para a Praça Santuário. E ali é o ponto certinho, porque ele está no centro da cidade, no coração da cidade. Então, pode olhar com carinho a Polícia Militar, né? A gente consegue tudo para vocês. Só depende da Polícia Militar. O prefeito, eu tive com o prefeito, ele falou que topa fazer isso. Eu acho que para acabar com o problema, essa novela da Praça Santuário...
Rapaz, senhor vereador.
Claro.
É, referente ao ponto de apoio, ponto de apoio para esclarecimentos aí é um local onde os militares vão para fazer ocorrência, desenrolar ocorrência. Ali eles ficam ali e ficam no período de fazer ocorrência e já estão fazendo policiamento. E simplesmente da ida deles lá ou a saída, eles já abordam indivíduos suspeitos, infratores, e vândalos que ali se instalam. Então é uma ideia muito boa, eu já fiz a solicitação ao seu comandante, ele está estudando e ele fez umas propostas para também colocar vigilante, que quando a polícia sair nessas idas e vindas da guarnição, que o vigilante possa tomar conta até que a polícia retorne novamente. Bem como o ideal seria, né, Cleitinho, se tivesse condições e entendesse o governo, era a guarda municipal, né?
Com certeza.
Que aí realmente resolveria muito problemas de Divinópolis, mas quando nós não temos ainda, a Polícia Militar poderia estar contribuindo com o ponto de apoio, e o senhor comandante, que é Tenente Coronel Marcelo Augusto, se comprometeu a estudar para viabilizar ali um ponto de apoio.
Se Deus quiser, obrigado pelas palavras, e vamos atrás do comandante para a gente resolver esse problema o mais rápido possível, que eu tenho certeza que quem vai ganhar com isso é a população. Outra coisa importante também que eu queria falar, até a Janete não está aqui, certo? Deixar um abraço para ela, ela passou mal, infelizmente, mas graças a Deus está tudo bem com ela. Quando os vereadores trabalham junto, porque, por exemplo, vou dar um exemplo, o Zafá é da região ali do Afonso Pena, né, do Serra Verde, e esses dias eu fui levar meu menino para jogar lá no campo do Vasco, e o presidente pediu, para podar as árvores lá do campo do Vasco. Aí qual que é o problema de eu pedir isso? Ah, porque ali é a área do Zafar. Não, tem que trabalhar junto com o Zafar. Tem que pagar aquele negócio que tem uma área de uma área de outra. Parece que até a Janete também pediu essa poda de árvore. Quer dizer, foi, a pressão faz diferença. Eu pedi essa poda de árvore, a Janete pediu, o Zafar pediu. Essa semana eles foram lá e podaram a árvore. Então eu queria dar parabéns a João Paulo, que entendeu que lá no campo do Vasco precisa dessa, precisava, estava com esse problema no, das árvores, né? Então parabéns, João Paulo. E é isso aí, a gente tem que trabalhar junto, unido. É porque o Sargento Elton é lá do Candelário, de Santa Marta, que eu não posso estar lá com o Sargento Elton ajudando o Sargento Elton. Não, acho que quem ganha com isso é a população. Sabe, a gente tem que parar de trabalhar individual e trabalhar com coletividade. Eu acho que quem ganha com isso é só os bairros, né? Outra coisa importante também, eu estou aqui aprendendo, tem toda a humildade de começar, mas eu queria entender algumas coisas de jornalista. Primeiro que, ó, eu converso muito com o Geraldo eu escuto muito ele, sabe, ele me dá várias opiniões, eu escuto bastante, a Poliana que está aqui também, o Flávio, que eu tenho o maior respeito, o maior carinho por ele, então eu estou aqui para aprender. Então quando vocês acharem que eu, por acaso, fiz alguma coisa que talvez não é certo, vocês conversam comigo, tentam me explicar, que eu queria entender certa coisa igual da prefeitura que eu fiz o vídeo. Por exemplo, que é duas prefeituras, eu pago aluguel na minha casa, estou lá construindo a minha casinha, custando construir minha casinha, e eu quero sair do aluguel de todo jeito. Né? Porque a coisa mais importante é que você consegue sua casa própria. Você quer largar o aluguel de toda maneira. Aí eu pego, consigo a minha casa, coloco a minha casa, pego e vou ficar dividindo. Vou continuar na minha casa, vou almoçar na minha casa própria e vou jantar na minha casa de aluguel. Hoje tem limite, não existe isso não. Aí tem gente falando o seguinte: não, mas você já está economizando. Antes era 100 mil, agora é só 42 mil. E daí? É 42 mil, ué? Não deixa de ser 42 mil. Eu fui lá na prefeitura, tem um monte de sala vazia lá, ué. Tá cheio de sala vazia lá. Tem que acabar com isso aí, ué. Eu não tô errado, não, ué. Lá, duas prefeituras você vai pagar o quê? Dois aluguel, duas luzes, duas internet, né? Duas águas. Não tem isso, não. Tem que economizar. É 42 mil, é muito dinheiro. Você vai somar isso aí pra você ver. 10 meses, quanto que dá 42 mil? 420 mil reais. Então precisa ter um pouco de atitude. Mais 10 minutos, seu presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Eu sei perfeitamente que a gestão passada deixou pra essa bomba para a prefeitura, né, que não acabou, eu nunca vi isso. Olha que falta de planejamento. Faz uma prefeitura daquele tamanho e a prefeitura daquele tamanho no cada outra que está ali. Quer dizer, quando começou a fazer, tinha o dinheiro, cadê o planejamento, gente? Aí agora a prefeitura do Galileu, a gestão do Galileu, precisa resolver o problema. Mas precisa resolver o problema. Quando eu entrei para vereador ano passado, eu já sabia que essa cidade está de cabeça para baixo. Eu não vou ficar aqui arrumando desculpa que tem calamidade financeira. Eu vou é levantar a cabeça e trabalhar. Então não vem com essa, que esse papo aí que... Porque eu não entendo, tem jornalista que critica a prefeitura. Olha que vem um caso desse, tá do lado da prefeitura. Tá errado isso aí, ué. E tem meu respeito no jornalista. Mas eu não estou te entendendo, não. Tem alguma coisa errada. Você bate na prefeitura. Olha que vem um caso desse, tem que bater. Você fica do lado da prefeitura. Eu não vou pagar ninguém para falar bem de mim. Não vou pagar ninguém. Se quer continuar falando mal de mim, mas venha com justificativas concretas. Seja justo e seja honesto. Porque não se pode uma cidade do tamanho de Divinópolis ter duas prefeituras. Não, está errado aí. Está totalmente errado duas prefeituras na cidade. É só aqui em Divinópolis. Não existe isso não, aí. Eu não estou errado, não. Estou certo. Queria finalizar minhas falas também. A gente tem que olhar isso aí com atenção. Teve um morador de Santo André que veio me chamar, me mandou um vídeo pelo WhatsApp e parece que tinha patrulha da prefeitura. Ele filmou, entendeu? Tá aqui no meu WhatsApp aqui. Infelizmente não tem como passar aqui, mas se tem patrulha da prefeitura fazendo serviço particular lá no Santo André. Um monte de rua precisando de ser patrulhada lá, Nonato. E patrulha da prefeitura, ele me mandou aqui. Então a gente tem que olhar isso com carinho. Tá até errado isso aí, não pode não. Já não tem patola nenhuma na cidade. A patola que vai ter vai beneficiar lotes privados, em vez de beneficiar as ruas do Santo André. Então, tá alguma coisa errada. E tem que fiscalizar isso aí. O vídeo está aqui e eu quero tomar as providências. Ó, senhor presidente, muito obrigado pela fala. Boa tarde a todos. Fique com Deus.
Queremos agradecer também a fala do nobre vereador Cleitinho. E em seguida passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Sargento Elton.
Boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Câmara, TV Câmara e Net Câmara. Gostaria de cumprimentar a todos, a minha diretora, aos demais vereadores, a pessoa do companheiro e amigo Eduardo Pinto Júnior. Cumprimentar todos os assessores e funcionários dessa casa, em nome da Geni Alves, da diretoria do Legislativo, e da Valéria de Fátima, assessora do vice-presidente dessa casa, vereador Zazafá. Parabenizar a senhora Andréa Martins Amaro pela brilhante explanação nessa data de hoje, dando um assunto de acessibilidade. Né? Nós já estou adiantando, parabenizar pela explanação, e nós temos um projeto em andamento aqui, que todo local público, escolas, prefeitura, órgãos públicos, tenham acessibilidade na íntegra. Então, estou dando essa resposta a ela, é um dos nossos projetos, viu, André, que nós estamos aí. Gostaria de pedir, senhor secretário, para o senhor anotar em um minuto de silêncio, para a senhora Maria de Lourdes Campos, a qual tive a honra, é nossa madrinha, né, pelo passamento na data de anteontem, também para a dona Isabel do bairro Afonso Pena, uma pessoa dócil, ímpar, que todos daquele bairro, né, Josafá, dá muito valor a dona Isabel, gostaria de pedir um minuto em memória desses. Senhoras e senhoras, iniciarei minhas palavras parabenizando a pessoa do presidente dessa casa, vereador Daíra Taviano. As reformas foram realizadas no plenário no que diz respeito à modernização dos equipamentos de comunicação para melhor transmitir as reuniões para a população de Divinópolis e região. Foram realizadas melhorias significativas para a população acompanhar o trabalho dos nobres edis. Gostaria de falar que amanhã também estaremos homenageando os agentes penitenciários lá na FACED com moções congratulatórias. Hoje já, os agentes penitenciários do Estado de Minas Gerais já é a segunda força em número de efetivo em nosso Estado. E devemos realmente reconhecer o trabalho desses guerreiros em prol da sociedade. Amanhã também nós iremos participar da solenidade onde o nosso comandante do Corpo de Bombeiros, Coronel Moraes, prestou grande serviço, relevante serviço a Divinópolis, estará passando o comando e estará deslocando para a cidade de Uberlândia. Grande homem, grande companheiro, sempre ativo nas reuniões da CASP e preocupado com as ações em Divinópolis. Vá com Deus, que Deus te ilumine e que o novo comandante, o Major César, assuma com o mesmo vigor, o mesmo profissionalismo do senhor Coronel Moraes. Outro assunto que eu gostaria de comentar é a respeito de um fato que aconteceu recentemente aqui em Divinópolis por volta das 11 horas da manhã de domingo, dia 18 de junho. Eu fico batendo essa tecla para que a população, as autoridades e principalmente nossos deputados federais tomem tenência, como diz os mais entendidos. Quando mais um cidadão de bem que chegava em sua casa após o trabalho foi surpreendido por assaltantes que queriam roubá-lo. Contudo, se deram mal. Essa vítima, por ser um policial militar, conseguiu dominar um dos autores e prendê-lo. Posteriormente, os outros três também foram presos em diligência. Até aí, mais ou menos tranquilo, pois o que sempre venho falando nessa casa é a fragilidade da nossa lei. Por que disso? O autor preso nada mais é que um velho conhecido da polícia e da justiça, inclusive minha, na minha carreira policial militar, que trabalhava na Rotan. Vejamos um histórico lindo desse sujeito que não quer mudar de vida, vereador Zé Luiz. Não quer sair do crime. Acho que não quer sair porque não fica preso. E deveria estar preso pois tem um histórico criminal invejável e assustador. Um breve histórico da vida criminal desse bandidinho. Já menor de idade, fez diversas atuações criminais prejudicando a sociedade ordeira de bem. Quando iniciou sua carreira na vida criminal, ao completar a maioridade de cara, já praticou um homicídio por motivo fútil. Isso é matar alguém por motivo torpe. Onde foi enquadrado no artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Dois incisos agravantes. Posteriormente foi liberado novamente. Lesão corporal e ameaça de morte às vítimas. São várias ocorrências deles. Prisões portando arma de fogo irregular e ilegal, duas vezes. Ocorrência de roubo diversas, várias vezes preso novamente por roubo. sendo violento com as vítimas na maioria das vezes em que atuou, dando coronhadas e fazendo covardia com a população. Novamente querendo matar mais um, colecionou mais dois homicídios tentados. Quando ficou um diazinho preso, arrumou confusão na própria cadeia e agrediu seus comparsas dentro da cela. Além disso, tem outros processos contra esse sujeito. Mas o que o pior de tudo é que esse tal sujeitinho está onde, senhores? Perambulando novamente pelas ruas da nossa querida Divinópolis, caçando novamente nossas vítimas, as pessoas de bem que trabalham e pagam seus impostos, para engrossar ainda mais seu currículo de tragédias provocadas contra a sociedade ordeira. Isso é que me entristece, uma pessoa como histórico, com este sujeito solto. Falo e repito, falando na audiência pública de segurança, temos que rever o Código Penal, o Código de Processo Penal, e extinguir a famigerada Lei 12.403, sancionada por nossa ex-presidente Dilma Rousseff, que deixou o povo a ver navios. Vou só pegar o histórico do cidadão para vocês verem. Está aqui, se você puder filmar. Ocorrências policiais registradas. No dia 7 de março de 2008, começou sua vida com homicídio consumado, menor de idade. No dia 21 de dezembro de 2010, 2 anos depois, furto consumado. Arrombou uma casa de uma senhora e usurpou todos os seus móveis. No dia 22 de dezembro de 2010, 1 dia depois, roubo e porte de arma, solto de novo. Fez um assalto ao bar várias vítimas, pego pela PM com revólver. No dia 25 de dezembro de 2012, 2 anos após, lesão corporal, agrediu uma mulher grávida e 2 crianças. 14 de junho de 2003, solto na rua, roubo consumado, roubou uma moto de um senhor e agrediu com coronhada. 14 de junho de 2003, no mesmo dia, saiu, voltou, homicídio tentado, troca de tiro com a polícia militar. 27 de julho de 2013, 1 mês depois, desobedeceu a abordagem policial. No mesmo ano, no dia 18 de agosto, ameaçou de morte sua ex-mulher após ser torturada psicologicamente. No mesmo ano, no dia 17 de outubro de 2013, agressão, estava preso e agrediu 2 presos na cela. 1º de agosto de 2014, porte de arma, pego em abordagem policial com arma quando ia fazer assalto à mão armada. No dia 10 de março de 2017, mandado de prisão, preso com mandado de prisão. No dia 18 de junho de 2017, 4 meses depois, solto de novo, roubo, menos de 3 meses depois já estava nas ruas. E cometeu mais um assalto, no qual foi preso. E pasmem, solto no outro dia. Eu estou pegando, pessoal, um exemplo do que nós vivemos nas ruas. E tem mais, né? Alguns podem até pensar, mas isso é um fato isolado, à parte. Não é, minha gente. Isso está acontecendo com diversos que deveriam estar presos e não estão. Flávio de Oliveira, vulgo Gão, menor de idade, até pouco tempo, de Jesus, que não tem nada, de Jesus não tem nada. Indivíduo, já falei aqui algumas coisas pesadas, estão onde as ruas, procura de novas presas, pois estão certos da impunidade, e vão fazer continuar a solta. Senhoras e senhores, a situação é crítica, já está no ápice, o povo não está suportando mais. Veja esse aqui também, esse Gão. Olha aqui, por favor. 24 de 11 de 2015, preso, artigo 269. 18 de 11 de 2015, mesmo mês, roubo. 25 de 11 de 2015, mesmo mês, roubo. 2 de março de 2016, furto. 15 de março de 2016, dano. 19 de maio de 2016, lesão corporal. 2 de maio de 2016, roubo. 13 de maio de 2016, dano, mesmo mês, ó. Homicídio tentado. 27 de julho de 2016, drogas, tráfico de drogas. 29 de julho de 2016, tráfico de drogas. 5 de julho de 2016, mandado de apreensão. 8 de setembro de 2016, porte de arma. 24 de maio de 2017, porte de arma. É isso que eu quero falar com os senhores e senhoras, autoridades. Mais 2 minutos, presidente.
Concedo mais 2 minutos.
Por que que os nossos deputados federais não preocupam em reformular o Código Penal, reformular o Código Processo Penal, tirar essa famigerada Lei 12.403, ao invés de tentarem fazer leis para beneficiar o Supremo, que está envolvido com o Maracutaia, Executivo, Presidente, Governador, Senador? Nós não podemos mais aceitar tanta injustiça em nosso país, tanta impunidade. A polícia, as polícias não aguentam mais. O pior que é isso aí, a polícia é a função dela, apesar de correr uma série de riscos, né? De morte, de insalubridade, que não temos hora extra. Isso é o de menos. O que eu fico com dó é do povo, é da população que está sendo morta nas ruas, é a população que está perdendo seus bens, que não tem medo de sair nas ruas, tem medo de ir às praças, seu vereador Coitinho, tem medo de ir no bar com a família, tem medo de ir e vir. Não podemos nos calar e nos curvar com a injustiça do nosso país. E eu conclamo os novos vereadores, a população de bem, as pessoas patriotas que lutam por esse país, para cobrar desses deputados. E devemos dar-lhes as respostas em 2018. Aqueles que estão a favor do povo, fica. Os que não fazem nada, que saiam fora. Pede para sair, como diz o filme Tropa de Elite. Porque não aguentamos mais tamanha injustiça em nosso país. Muito obrigado, senhor presidente. Essas são as palavras que eu tinha de hoje.
Nós queremos agradecer também a fala do novo vereador Sargento Elton. Antes de passar o próximo vereador inscrito, quero passar a condução dos trabalhos ao vice-presidente Josafá para que eu possa assinar os documentos no gabinete da presidência. Também quero cumprimentar o Sargento Eco pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Eduardo Pinte Júnior.
Senhor presidente, vereadores, público que nos visitam, funcionários desta casa, imprensa, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, Net Câmara, uma boa tarde. Quero aqui cumprimentar a nossa tribuna de hoje, a Andréia Martins, do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, que veio aqui trazer essa casa algumas das demandas, em que de prontidão os vereadores da Comissão de Direitos Humanos, com certeza, vão fazer uma análise e ver aí o que poderá essa casa contribuir para que sejam minimizados os problemas por ela aqui apresentado. E, senhor presidente, dando continuidade na fala do tribuno, e na semana passada a gente recebeu aqui o tribuno de nome Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino, que eu, como vereador, posso dizer que ele já esteve nessa casa aqui algumas vezes, e das vezes em que ele esteve aqui, ele sempre indagou o trabalho do promotor da infância e juventude, Carlos Fortes, o Casé. E eu trouxe a essa casa, que era aqui protocolar em mão, senhor presidente. Pela quarta vez, o Casé manda a mesma explicação sobre o uso da palavra desse tribuno aqui, desta casa. Ele veio aqui para questionar o relacionamento entre os promotores de justiça e ele veio fazer uma reclamação desses promotores. Na verdade, o que nós vimos na tribuna, que o nome dela já diz, Tribuna Livre, ele aqui expressou de uma forma até equivocada a respeito do trabalho que vem sendo executado por esse promotor, em especial Carlos Fortes. Então eu quero aqui ler só o cabeçalho e quero protocolar em mãos de Vossa Excelência, já veio encaminhado para a presidência desta casa, que o Casé Fortes, pela sexta vez, encaminha novamente a explicação sobre o caso específico do Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino. Eu não quero entrar em detalhes aqui do caso específico, mas Vossa Excelência, como presidente dessa casa, os nobres colegas vereadores, quiserem ter acesso ao processo dele, está aqui o processo que envolve a família desse cidadão, mas que o Casé responde da seguinte forma, que chegou ao Ministério Público a informação de que Ricardo Ulisses Rodrigues Cirino fez uso da tribuna livre da Câmara Municipal para tecer comentários falsos e levianos que ofenderam a honra de promotores de justiça locais no exercício de suas funções legais, ameaças com a integridade física dos mesmos, além de também fazer acusações contra o juiz desta comarca. Diante disso, por respeito à instituição do Ministério Público e em homenagem à Casa Legislativa, bem como seus honrados membros, mais uma vez, passo a me manifestar sobre o caso, nos limites da minha atribuição legal, obedecendo o sigilo inerente dos processos que envolvem crianças e adolescentes. Então, encaminho a Vossa Excelência, assim que terminar o uso da fala, para que a Comissão de Direitos Humanos, Elton Cleitinho, ouça esse senhor, mas com o documento aqui apresentado, e pelo que nós, Marcos Vinícius também já participou de uma comissão parecida, que nós até chegamos a averiguar tal situação, Caboja, Adair, que vocês tomem ciência do que foi o processo gerido contra esse senhor. Quero aqui falar também e parabenizar o Gleiber, lá da meia maratona, quarta meia maratona, que aconteceu lá no Shopping Pátio de Divinópolis, no último domingo. Mais de 1.300 atletas correram 5, 10 e 21 quilômetros. Quero aqui parabenizar meu irmão e parceiro Roger Viegas, que estava lá animando a galera nos microfones, ao Gleiber, o seu organizador, os parceiros, o Camarão da Camaros, o Edmar do ABC, junto com o Luiz Bispo, e também o Rominho, nosso ex-secretário de esporte, estava lá curtindo e também prestigiando. Foram mais de 80 cidades que participaram dessa meia-maratona. Meia-maratona de 21 quilômetros que aconteceu aqui na cidade de Divinópolis, com mais de 1.300 atletas participando. Foram 50 premiações por categoria, por idade, né? E também masculino e feminino nos 5, 10 e 21 quilômetros. Quero aqui também, senhor presidente, falar um pouco da situação que a gente participou aqui da audiência pública referente aos toureiros, famosos toureiros, né, que estão aí invadindo as ruas da nossa cidade. Teve aqui uma audiência pública, da qual Vossa Excelência também participou, junto com outros vereadores. Ouvimos aqui atentamente as colocações da dona senhora Alexandra, do CDL, e também de outros representantes, como o Léo da Assis também estava aqui, a ACO, entre outras entidades, o Lions Club, preocupado com a atual situação do centro da nossa cidade. 1º de junho com Goiás. O problema, ele é macro e amplo. O prefeito Galileu, ele revogou um decreto, que dava as atribuições aos agentes de trânsito de fazerem a fiscalização desses ambulantes que ficavam nas vias públicas. Revogando esse decreto e dando as atribuições a quem deveria dar, houve-se novamente um impasse. O impasse continuou. Ontem, final da tarde, recebemos aqui no plenarinho dessa casa, novamente, os fiscais de postura do nosso município. Insatisfeitos com a atual situação que foi colocada e que eles, a partir de agora, estão recebendo de volta a função de fiscalizar os ambulantes sem credenciamento no centro da nossa cidade. Eu peço, e já pedi aqui na semana retrasada, há uns 15 dias, e vejo que o líder do governo, Edson Souza, nos ouve atentamente, que vai levar esse recado ao nosso prefeito Galileu, que é de suma importância que o prefeito chame as duas classes para conversar. O vereador, ele anda na via pública, aqui na própria São Paulo, lá no próprio, na meia maratona que teve, o agente indignado com, vocês não votaram a nossa lei que está lá, revogando o artigo 4. Não, nós estamos querendo votar. Mas precisa de entrar-se num consenso do executivo com os dois setores.
Porque outros fiscais de postura vieram aqui e pediram para não votar. Que não é para votar. E o vereador fica vendido. Ele não sabe em quem confiar o voto do lado dos fiscais de postura ou do lado do agente de trânsito. E esse problema, ele é interno do Executivo. É um carinho especial pelo nosso secretário de governo, Ricardo Moreira. Eu já falei isso com ele por telefone. Estive lá pessoalmente no meio da semana passada, até conversando com o próprio Galileu. Isso é um assunto que tem que ser discutido numa mesa redonda com os dois secretários, secretário de Meio Ambiente, o secretário de Trânsito, para que possa se chegar a um consenso de como vamos resolver a fiscalização dos ambulantes sem credenciamento em Divinópolis. O jogo de empurra não vai acabar. Não vai acabar. O agente me disse isso, que não tem condição de fazer a fiscalização. Ele não tem nem o bloco de multa, não sabe nem como autuar o ambulante. Mas no ano passado a função não foi para ele? Aí nós não tivemos que votar aqui às 30 horas do agente com essa recomendação, com esse ônus. O bônus das 30 horas veio com esse ônus. Ah, mas nós não prestamos atenção na lei. Falei, então agora, para nós prestarmos atenção na lei, nós precisamos de fazer uma composição. Composição de duas secretarias e os vereadores participando. Então eu queria pedir ao líder do governo que faça esse elo de ligação entre esta casa, uma reunião com o prefeito Galileu Teixeira Machado, o seu secretário de governo, Ricardo Moreira, o secretário de trânsito, o Valdo, e o secretário de meio ambiente, o Bezito. Nós, Josafá, presidente Josafá, vamos ficar na situação delicada se terminarmos nos próximos dias o fórum de desburocratização do Código de Postura, né? Desburocratizar o nosso sistema, e aí, até a palavra é difícil, é verdade. E aí, nós vamos, beleza, ficou então aqui, o fórum levantou que a partir de segunda-feira vai haver uma fiscalização na área central. Quem vai fiscalizar? Nós vamos cobrar isso de quem? Porque a lei hoje é da dupla função. Os dois são concorrentes um do outro. Então os dois podem fiscalizar. Então é isso que nós estamos pedindo aqui, que essa casa pede encarecidamente ao governo municipal, que atenda a reivindicação dos vereadores, juntando as duas secretarias numa reunião macro, onde em especial a comissão que foi montada, presidida pelo vereador Josafá, o Renato, eu, a CID CDL, a gente possa dar uma resposta para a população, o que iremos fazer nessa questão da fiscalização da área central. Mais dois minutos para conclusão?
Concedo mais dois minutos.
E o que me deixou mais preocupado e que vai deixar o líder do governo de cabelo em pé foi que o nosso outro secretário de governo, que é o nosso Sô Djalma, falou aqui em plenário que vai arrumar um local para levar todos esses ambulantes que estavam ali na 1ª de junho com Goiás para um outro lugar, que vai arrumar um local para que eles possam ir. E isso me deixou preocupado, porque na São Paulo não está cabendo os que já estão. Nós vamos esticar ela até lá na Getúlio Vargas? Ou como que vai ser? Isso me deixou preocupado, vereador. Se aonde nós vamos levar aquela quantidade de ambulantes que ali estão, e quando se fala em regularização, aparece o dobro do que está ali hoje. Então as falas que aqui vieram, que às vezes foi até para sanar o calor popular, preocupa, porque há ações e reações. E essa reação é que a gente fica preocupado e pede a Vossa Excelência que leve o nosso recado ao governo para que nos próximos dias a gente possa dar um caminho a esse problema que atrapalha muito. E Vossa Excelência foi um vereador que já esteve na rua, fez vídeo, cobrou atuação também dos fiscais e vive na mesma condição que a gente, perdido, sem saber de quem cobrar. Eu quero aqui também cumprimentar a comunidade de São Paulo Apóstolo, da qual o pessoal está em festa lá na comunidade, no bairro Vila Romana, pela festiva que aconteceu lá ontem, e a missa celebrada também pelo padre Marcos. Quero aqui abraçar toda a comunidade que lá ontem estive. Quero aqui também parabenizar as festas juninas que aconteceram nesse final de semana, lá na Escola Pequenos Gigantes, no CEMEI José Clementino Filho, lá em Ermida, uma festa linda. Parabenizar toda a comunidade lá de Ermida. Parabenizar também aos amigos e vizinhos do Vale do Sol,
que fez também a sua festa junina no terço de São João, e lá nós tivemos. A Miquelina do CEMEI, Jesus da Costa Pereira, que a gente teve junto também na última semana. E ao Padre Pio, lá do Jet Femini. Essa foi a nossa agenda de final de semana. Obrigado, presidente.
Cumprimento o Nobre Gil pelo pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o líder do PSD, Ademir José.
Palavra, senhor vereador.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, eu queria aqui comungar com a fala do vereador Eduardo. O Eduardo é uma pessoa muito equilibrada, ele sempre tenta buscar a solução, nós vamos procurar essas três secretarias envolvidas, e Vossa Excelência foi muito feliz. Cada um está achando que é o dono da verdade, e a cidade toma prejuízo, e não tem um corpo responsável. Então eu vou tentar procurar, ainda conforme a sua sugestão, essas secretarias envolvidas, a do meio ambiente, o procurador, a CETRANS, e vou chamar a Vossa Excelência para que a gente possa buscar uma solução para esse fato. Concordo com o senhor em tudo. Só não concordo com uma coisa. Quando o senhor fala que eu vou ficar com o cabelo em pé, o meu cabelo é muito pouco.
Palavra, vereador Ademir.
Uma boa tarde ao povo de Divinópolis que nos assiste pela TV Câmara, pela Net Câmara. Uma boa tarde às pessoas que estão no plenário, o pessoal lá do Choro que está aí no plenário nessa tarde de hoje, né? Uma boa tarde ao novo presidente, Josafá em exercício, e a todos os meus companheiros edis que estão compondo o plenário nessa tarde de hoje. A tribuna Andréia Martins hoje nos chama a uma coisa muito importante, que é a inclusão. Quando da vinda de Jesus aqui na Terra, ele pediu que a gente viesse, que a gente pegasse as pessoas e viesse para o meio. Que a gente, as pessoas que estão deixadas de lado da sociedade, as pessoas que estão marginalizadas, venham fazer parte da mesa. Esta é a mensagem de Jesus. Muito satisfeito com essa semana e, se Deus quiser, todos nós vamos repensar durante toda essa semana, como que nós estamos incluindo, como que nós estamos fazendo a nossa sociedade, nosso dia a dia, a nossa inclusão, as pessoas que necessitam, as pessoas que precisam, como que nós podemos fazer isso para que a vida entre as pessoas, entre os irmãos, seja mais tranquila. Eu gostaria também de cumprimentar nessa tarde de hoje o João Legário lá no bairro São Roque e a Simone do Gás lá no bairro Tietê. São assíduos, telespectadores assíduos da nossa reunião, então eu gostaria de mandar um abraço para eles. Hoje, pela manhã, nós estivemos reunidos lá no bairro Orion com a Copasa, o João Martins, o Ronaldo e também a CEMOP, todos os diretores da CEMOP e a nossa secretária Cláudia, para a gente resolver o problema lá na rua Sergipe, esquina com a rua Inhapim. E graças a Deus, né, trazendo essa boa notícia para o povo lá do bairro Orion, que esse problema vai ser solucionado. Vai ser solucionado, no máximo nos 120 dias nós estaremos com as obras aí a todo vapor. Né? Então, isso é um compromisso assumido pela Prefeitura e também pela Copasa, que vai fazer a primeira parte, que foi causa das águas da Copasa, e depois nós estaremos viabilizando a parte da Prefeitura. Aproveitando o ensejo também, nesse dia lá eu peguei os diretores da Copasa, levei também lá na rua Itambacuri, né, que lá tem mais ou menos umas 30, 40 casas que não são contempladas pelo esgoto. E eles, todos os moradores, estão querendo fazer o calçamento. E sem o esgoto não tem como fazer o calçamento. Então, o Ronaldo e também o João Martins me garantiu que estará providenciando esse esgoto lá para a região, para essa rua. E, consequentemente, logo após o término dessa obra, nós estaremos viabilizando o calçamento para esse pessoal aí. Eu gostaria de convidar o pessoal lá do bairro Campina Verde. Quarta-feira eu estarei lá com o gabinete itinerante, novamente no bairro Campina Verde. Mas por que você vai voltar no bairro Campina Verde tão rápido? É porque no último gabinete itinerante que nós tivemos lá, não teve tempo da gente ficar lá, tempo hábil, da gente ficar lá o tempo todo para a gente pegar as inscrições para a escolinha de futebol que vai acontecer lá. Começou uma chuva muito forte e nós tivemos que baixar a barraca e ir embora, né? Infelizmente nós não podemos. Então nós estaremos lá quarta-feira novamente, 3 às 7 da noite, para pegarmos as inscrições. Eu gostaria de mobilizar todo mundo lá do bairro Campina Verde, aqueles que já não fizeram as inscrições. Nós já temos 50 inscrições, mas nós queremos atender a todos, né? Vão ser 2 turnos de escolinha, cedo e de tarde. Então eu acredito que vai dar para atender mais gente. Então gostaria que aquelas pessoas que tivessem necessidade e quisessem estar participando dessas escolinhas procurassem a gente lá quarta-feira de 3 às 7 da noite. Gostaria muito de falar sobre a audiência pública que nós participamos quinta-feira, né? O combate ao comércio ilegal. Aproveitando um gancho na palavra do Print Júnior, né? Eu tenho só para falar um negócio. Quando todos fazem, ninguém faz. Eu penso assim. Quando tem muita gente para fazer, mas não tem uma pessoa responsável por fazer, acaba ninguém fazendo. É o que está acontecendo com a gente. É a postura, é o trânsito, é a postura, é o trânsito, e acaba ninguém fazendo o que precisa ser feito. Né? Então, participando da reunião também com os nobres vereadores que aqui no plenarinho e também os fiscais de postura, né, nós vamos ver se a gente consegue fazer essa reunião com o prefeito, com os secretários, para nos posicionarmos melhor a respeito disso. A gente acha que falta que o prefeito deve se posicionar também nesse trajeto, ouvindo os fiscais, ouvindo o pessoal do CETRANS, para que possa resolver esse problema o mais rápido possível. Eu gostaria também, essa semana também é a semana para a educação e combate ao diabetes, de estar lembrando a todas as pessoas que segunda-feira nós já tivemos um evento aqui às 14 horas, né? Quarta-feira, amanhã, nós teremos também um evento de 8 às 13 horas, né, falando sobre o direito à saúde. E na sexta-feira, de 9 às 16 horas, nós teremos um evento falando sobre a capacitação para o exame do pré-diabético, que será ministrado pelo Dr. Jackson da Silveira Caiafa. Então, o diabetes hoje é muito importante, gente. A gente tem que prevenir. A gente tem que prevenir para que a gente não tenha problemas de corte de perna, problemas de rins. Então, sérios problemas de visão, né? Então, são problemas que se a gente fazer um acompanhamento direitinho, mesmo a gente sabendo que a gente tem a diabetes, a gente pode controlar, né? E a gente controlando, a gente vai evitando que o problema vá se aumentando cada vez mais e cause até amputação, cegueira, e que a gente nunca quer. Eu gostaria de agradecer o pessoal lá da CEMOP, na pessoa do Edinho, pela limpeza lá do bairro Tietê, feita lá nessa tarde de ontem e na manhã de hoje. Né? Muito obrigado, Edinho. O pessoal lá está muito satisfeito lá com a sua atuação lá. Nós protocolamos nesta casa o CM94. É um projeto que fala sobre, que atribui aos organizadores de shows e eventos a responsabilidade pela limpeza das ruas após a realização da atividade no âmbito no município de Divinópolis e da outras providências. A gente sabe de tanto de show que a gente tem aqui. E a gente viu, né, o exemplo que o Print Júnior e o Cleitinho deu para nós. Fez um evento bacana lá na rua, Pitangui, né? E depois que fizeram o show, foram lá e limparam. E nós queremos compactuar com todos os empresários que têm responsabilidade e que querem ganhar o dinheiro do povo de Divinópolis, né? Que façam mesmo. Acabou o show? Acabou o show. Então vamos providenciar a limpeza do local. Não vamos utilizar os funcionários da prefeitura para ganharmos dinheiro. Nós precisamos de ser responsáveis com o lixo que a gente produz. Então eu gostaria de compactuar com os meus amigos vereadores para que a gente possa aprovar esse projeto quando ele for vir para o plenário. Nós estaremos novamente falando sobre esse projeto. Eu conto com a ajuda de todos para que a gente possa resolver esse problema de lixo nas avenidas de Divinópolis. Gostaria também de convidar o pessoal. Sexta-feira nós começamos a festa de São Pedro Apóstolo lá no bairro Tietê. gostaria de convidar todas as pessoas de Divinópolis, a todas as pessoas que são, que têm em São Pedro uma pessoa que possa interceder por nós, para participar das suas festas que está acontecendo lá na paróquia São Pedro, no bairro Tietê, até domingo que vem, sempre às 19h30. Então, convido a todas as pessoas de Divinópolis a estar conosco lá, nos ajudando e dando essa contribuição ao nosso querido padroeiro São Pedro Apóstolo. Eu gostaria também, nessa tarde de hoje, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio pelo passamento do meu amigo, senhor Antônio Israel, uma pessoa muito querida lá no bairro Tietê, que, infelizmente, Deus chamou ele a semana passada e que, com certeza, Deus estará muito bem servido com esse senhor que hoje está lá no céu com ele. Muito obrigado pela sessão da palavra nessa tarde de hoje, senhor presidente. Uma boa tarde ao povo de Divinópolis e a todas as pessoas que me ouvem e me assistem pela TV Câmara.
Cumprimento o nobre Edil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Renato Ferreira.
Boa tarde a todos, boa tarde senhor presidente de exercício, boa tarde aos nobres vereadores, o qual eu cumprimento meu líder Edson Souza, pessoa querida, que nos ajudou muito aqui com a audiência pública. Muito obrigado, Edson, você e a comissão de administração, muito obrigado, e o que precisar desse vereador, estou disposto a ajudar vocês da mesma forma que vocês nos ajudaram. Queria cumprimentar em especial aqui o Edmar, lá do PSDB, que está aqui presente no plenário. E um abraço especial à minha filha Letícia. A Andréia esteve aqui hoje falando sobre os deficientes. É um número muito alto e as pessoas não têm noção. Aproximadamente 25% da população tem uma certa deficiência. E a gente não. Nós não estamos cientes disso. A questão da mobilidade, a questão do trânsito para eles, a acessibilidade. Nós temos que trabalhar isso. Igual a Andréia falou, eles têm que estar inclusos. Nós temos que trabalhar a inclusão deles junto com a gente. Senhor presidente, preocupado nessa casa aqui, hoje aconteceu um fato, a questão da segurança nossa aqui. Desde o início, em janeiro, nós observamos aqui a casa, nós precisamos de fazer um curso de primeiros socorros e de brigadista. Não só para os vereadores, mas para os colaboradores dessa casa. Hoje, nós tínhamos o Zé Luiz aqui, que tem um certo conhecimento na área de socorrista. Eu também tenho formação de técnico de segurança. Nós temos o Sargento Elton. Mas nós precisamos capacitar os nossos colaboradores, até para um eventual imprevisto acontecer na casa, um dia que a casa estiver cheia, questão de um sinistro aqui dentro. Nós temos que estar atentos a isso. Já estamos fazendo a indicação para dar uma capacitação aos nossos colaboradores, aos vereadores também, porque isso, até o sargento ali já falou do corpo bombeiro, vim fazer isso porque é preocupação com a comunidade. No dia da audiência tinha aproximadamente umas 200 pessoas. Nós precisamos estar atentos a isso, não só, e fiscalizar os órgãos também, que precisam quando tiver uma quantidade maior de pessoas. Eu queria deixar aqui, falando do nosso deputado Domingos Sávio, questão das emendas e do trabalho que ele vem fazendo por Divinópolis. Domingos não olha sigla. Domingos esteve junto com o Pimentel para tentar resolver, e vai resolver, a questão do nosso hospital público. Nós temos que trabalhar por Divinópolis. A eleição passou, as siglas. Eu sou do PSDB, sou presidente do PSDB, mas nós temos que preocupar com Divinópolis, no geral, segurança, saúde. Sargento Elton foi muito feliz na fala dele hoje, a questão da segurança. Sargento, semana passada, o bar do meu tio, lá na rua José de Alencar, até o Gleice, ele está lá nos assistindo, dois dias, dois assaltos. Não, hoje não está tendo jeito não, é melhor então hoje fechar o comércio. Zé Luiz, que mexe com o comércio, eu tenho certeza que o medo dele, ele abre tranquilo, na hora de fechar, como que ele vai fechar as portas? Segurança. precisamos de cobrar nosso governo a segurança. E, infelizmente, sargento, assim, a gente tem que estar atento à questão política, não só a nível municipal, estadual e federal, está acontecendo isso em Minas Gerais inteiro. Brasil, não, assim, vamos cobrar, igual o senhor falou, vamos cobrar dos nossos deputados, atitude. Nosso amigo Zé, o José Pari, foi muito feliz na fala dele. O Domingo Sávio é o campeão de emendas para Divinópolis. Vamos cobrar dos nossos deputados atuações, trazer dinheiro, mas também nós temos que, foi muito feliz, nós temos que ajudar a dar destinação para essas emendas, senão ele trabalha, trabalha, trabalha e nós perdemos aqui. Ele ganha no Machado e nós perdemos na Foice. Nós não podemos deixar as emendas que são destinadas a Divinópolis perder. Até citei mais cedo aqui, ó, parabenizar ao gabinete daqui de Divinópolis, na pessoa da Tamires, da Fabiana, o Ney, o Pofão, lá em Belo Horizonte, está lá o Otacílio, que nos ajuda muito, a Aninha, a Júlia, em Brasília, que uma força-tarefa, eles conseguiram prorrogar as emendas, que vencia dia 30 de junho, de 30, 31 de maio e foi até dia 30 de junho. É isso que eu falo, nós temos que trabalhar para os Divinópolis e região. Outra coisa também, deixar aqui, das emendas do Domingos, que nós conseguimos resgatar através desse projeto, é a rua Santa Helena, lá no bairro Maria Helena, rua Pedro Neto, que é a Amazonas, o qual vai nos ajudar muito na questão do trânsito lá na região do... Nós estamos até à frente da comissão Nonato e Zé Luiz, nos ajudando lá, que vai desafogar o trânsito no sentido Belvedere. Tem a rua também Itabancuri, no LP Pereira, que será asfaltada, emenda do Domingos. Nós temos que vir aqui e falar as coisas boas que estão acontecendo, o trabalho que vem sendo feito. Essa é a nossa preocupação. Vamos, o Eduardo esteve em Brasília, onde conseguiu trazer emendas para Divinópolis, nós precisamos de emendas para Divinópolis. Vamos fazer essa força-tarefa, sargento, vai cobrar dos deputados lá, militares, para nos ajudar nessa questão aí, até na questão da segurança e na questão do hospital. Nós precisamos acabar esse hospital o mais rápido possível. Outra coisa que também deixaria falar, aproveitar a questão das associações, dia 30, agora encerra as declarações das entidades. Não deixe a entidade ficar com a documentação atrapalhada. Procura o contador lá, o Domingo Sávio viabilizou o contador para as associações. Procure o Israel para viabilizar e acertar essas documentações, para ficar com pendências, para quando tiver algum recurso destinado às associações, que isso seja beneficiado e que não perca. A gente talvez faça essa indicação da emenda, chega na hora final, não tem documentação. Vamos prestar atenção e tem que fazer declaração aqui na Casa Legislativa também. Declaração de utilidade pública. São aproximadamente 400 entidades que têm declaração de utilidade pública e, no máximo, 150, 200 que tem dia. Vamos regularizar as situações das associações para poder ter em dia, para você não ter problema com o seu CPF futuramente nessas questões. O Eduardo foi muito feliz na fala dele, na questão dos ambulantes aqui, questão que nós estamos vivendo. Nós estamos em cima, uma guerra fria. Em questão dessa lei que foi aprovada, que o decreto foi revogado, eu tenho certeza que o Edson, com a sua capacidade, vai nos ajudar a resolver esse problema junto ao Executivo, com essa reunião que o Eduardo pediu a ele ali. Eu tenho certeza que nós vamos chegar no bom senso e achar a solução. Ou a fiscalização de postura, ou a CETRAN. Nós precisamos de achar o equilíbrio, porque, igual a Andréia falou, a questão da acessibilidade, principalmente dos deficientes físicos, está insuportável, principalmente aos sábados, nós andarmos na 1º de junho em Rua Goiás. Vamos juntos achar a solução. Nós precisamos se unir para achar a solução para esse problema, que é um problema sério. Ela vai só se agravando. E deixa bem claro que a partir de segunda-feira, Belo Horizonte não aceitará mais ambulantes na rua. Vai aumentar muito o nosso problema aqui se nós não agirmos rápido. Precisamos dessa solução e agir rápido. O sargento Eduardo está falando ali, questão da guarda municipal, ele pode ter certeza que se precisar desse novo vereador, o vereador estará presente junto com ele nessa... Não é uma luta dele, é uma luta da cidade. E se é um trabalho feito para a cidade, se a gente pode contar com esse novo vereador, nós estaremos aqui para te ajudar. Se possível, nós vamos em BH, nós vamos em Brasília, através de recursos, de emendas, para fazer esse, essa... Dia 4, ó. Ele está falando dia 4, ele estará lá em Brasília para tentar resolver essa questão da Guarda Municipal. Senhor Presidente, era o que eu tinha nessa tarde de hoje. Quero que agradecer a todos mais um dia e pode contar com, essa, com esse novo vereador aqui para a gente tentar resolver esse problema. Mandar um abraço especial ao Zé Luiz. Hoje fez um trabalho ali junto à nossa nobre Janete ali. Zé Luiz, parabéns. O senhor é iluminado. Muito obrigado.
Cumprimento o nobre Gil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Nego do Buritis.
Boa tarde, senhor presidente, injustiça do Josapá, senhores pessoas que nos visitem, nos assistem pela TV Câmara, funcionários desta casa, demais pessoas presentes, senhoras, senhores, boa tarde. Nessa tarde de hoje, senhor presidente, queria falar sobre um convite que a gente teve para um almoço domingo passado agora, lá no bairro Dona Rosa, na rua Santa Luzia, e a gente quer agradecer os moradores do bairro lá, que foi um almoço muito importante, foi muito bom, a gente ficou muito satisfeito e às vezes somos gente boa, precisar da gente, pode procurar a gente, que a gente não está à disposição para ajudar no que for preciso. Eu quero falar também, senhor presidente, é sobre a importância do cuidado com a prevenção sobre o melhor caminho, sobre a prevenção da terceira semana do combate sobre o diabetes. Tem inclusive aqui de frente à Câmara, tem os profissionais aí da saúde, estão fazendo um trabalho aí, aquelas pessoas que passar por ali, que deseja às vezes verificar a sua saúde, né, ver como está passando, que às vezes a pessoa está com problema na saúde e não sabe. Então ele passando ali, mede a pressão, mede o diabetes. Aí então, se ele tiver bom, beleza, mas se tiver às vezes alterado, procurar um médico, né, que é de grande importância, é o combate ao diabetes. E também, senhor presidente, não pode deixar também da gente falar, sobre o descaso que está naquela UPA ali com os nossos doentes, que eu estive ali umas duas vezes essa semana e eu fiquei muito contrariado. Porque a FEMUSA vem aqui, fala que está tudo bem, mas os nossos doentes estão sofrendo. Que as pessoas que não têm, às vezes, um plano médico, a pessoa está correndo risco de não ir para a UPA ali e não sobreviver. Porque a sala vermelha do SAMU diz que estava funcionando, e eu vi conversa que não está funcionando, é muita gente que está sofrendo. Então eu acho que nossos governantes têm que olhar mais, gente, pela a saúde, que a saúde de nossa cidade está muito precária. E também agradecer o meu colega também de serviço ali, o Tonzinho de Ermida, pela presença aqui na Câmara hoje. E também deixar também de agradecer e mandar também um abraço para minha irmã Antônia, Fátima e Aparecida, e todos os colegas também da nossa região de Buritis, e um caso também que nós estamos com problema na estrada de Buritis, a máquina foi para fazer o serviço, cortou a estrada e deixou uma terra dentro da estrada. E então que a gente pediu encarecidamente os chefes aí da prefeitura, que manda uma máquina lá para nós, gente, para tirar essa terra, porque essa terra está correndo grande risco de acidente. E ela já tem bem dia, o povo passa de noite, é escuro, motoqueiro. Então, fazer um favor de fazer isso pra nós lá, gente, que tá perigoso. E por hoje é só, e uma boa tarde a todos.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento. E passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Raimundo Nonato.
Senhor presidente, exercício Josafá, vice-presidente dessa casa, caros vereadores, público que nos assiste através da TV Câmara, Câmara Net, quero cumprimentar nessa tarde com muito carinho a nossa funcionária, servidora dessa casa, a Geni Alves Martins de Souza, nossa querida Branca, que hoje está aniversariante. Também não posso deixar de cumprimentar a Valéria, assessora do nosso vice-presidente dessa casa, e agora presidente em exercício, Josafá, que Deus os abençoe. Cumprimento também a tribuna que nessa tarde usou a palavra, a senhora Andréia, trazendo um assunto de suma importância, uma vez que é uma pessoa que é voluntária e que se preocupa com os deficientes dessa cidade e está à frente de um conselho. Eu tenho certeza que ela está deixando um rastro, está deixando um legado, o qual não vai ficar esquecido, mas que por onde ela passar alguém vai lembrar do bem que ela está fazendo a essa cidade e à nossa sociedade. Senhor presidente, eu estive no dia 23/6 agora, sexta-feira, no programa do meu amigo e querido Carlos Sátiro, A Obra Não Pode Parar, onde eu tive a oportunidade de apresentar o pouco que eu tenho feito a essa cidade como legislador, como vereador, e também tive a oportunidade de antemão apresentar o projeto que eu protocolei nessa casa, o número 100, o EM, número, CM número 100, até apelidado como Sem Trote, uma vez preocupado que, segundo as informações, e está na mídia, que dentro de 24 horas ligaram 118 vezes para o SAMU passando trote. Que vergonha, pessoas que tiveram tal atitude, tem que repudiar essas pessoas, não tem o que fazer, e mais ainda, colocando vidas em risco, uma vez que tem que deslocar o SAMU, toda a equipe médica, e chega no local onde tem mosca, onde tem baratas, pessoas que não tem o que fazer passando trote no SAMU. E segundo informações também, que dentro de uma semana, 593 ligações, ou seja, 23% passando trote. Então, preocupado com o nosso povo, preocupado com os nossos munícipes a quais nós representamos, foi onde eu entrei e protocolei nessa casa um projeto de lei com o número 100, sem trote, e se Deus quiser, breve, ele vai estar entrando nessa casa para ser votado, aonde com certeza aqueles, os engraçadinhos, aqueles que não têm o que fazer, serão multados. Tem que mexer no bolso, a pessoa dá valor e aprender a viver como cidadão. Aprender a ser político de verdade. Política, a palavra política é a arte de saber viver. É a arte de viver. E muitos, infelizmente, ainda não sabem. Infelizmente. Senhor presidente, também eu quero aqui dizer que eu estive em reunião com os moradores do bairro Jardim da Caça, onde eu procurei o deputado Domingos Sávio. E como eu tenho visto aqui, vereadores conseguindo emenda com deputados, 1-2 milhões ou mais, eu tenho certeza que, com muita honestidade e conversa olho no olho, vou conseguir até mais com o deputado Domingos Sávio e levar também em vários bairros, não somente na região, mas em várias regiões da nossa cidade, onde eu tive também muitos votos, e levar também emendas. E também o meu bairro, Jardim dos Acácios, não será diferente. O bairro Jardim dos Acácios, a Rua Secórias, onde eu reuni com aquela comunidade, o deputado se comprometeu a estar lá reunindo com a comunidade, porque eu vou fazer diferente, eu vou levar o deputado, eu não vou levar o recado do deputado, porque aqui não é menino de recado. O deputado vai lá, vai dar a cara, como ele já mesmo disse, vou agendar com ele, e lá sim a população vai ouvir dos lábios do deputado a emenda. Porque esse negócio de falar que vai fazer, não, o deputado está lá, ele mesmo está se comprometendo. Como disse também já o vereador, e bem falado aqui, o vereador Renato Ferreira, nós estamos fazendo parceria, porque obras grandes, não precisa esperar da prefeitura, não, nossa prefeitura está em estado de calamidade. E o povo não pode esperar, por quê? Está vindo tempo chuvoso, e de repente vai derrubar a casa, de repente vai derrubar muros, e quem que vai pagar? A prefeitura? Se ela está em estado de calamidade, não vai pagar. Então nós temos que buscar a emenda mesmo de deputado. Então cada um escolhe o seu. E aí, aqueles realmente que falar com firmeza, buscar com sinceridade e transparência, vai ter o resultado e a população vai ficar sabendo. porque se o meu deputado fizer, eu vou falar aqui que ele fez. Mas se ele não fizer, eu também não vou falar nada. Eu também vou falar que não fez. Para que eu vou ficar enchendo bola de deputado aqui? Mas eu acredito no meu deputado. Domingo sábado vai lá na minha comunidade e vai firmar esse compromisso. Eu fui de antemão e já falei com a comunidade. Eu vou trazer o deputado aqui e ele já disse que vai achar um espaço na agenda dele. E lá sim nós vamos conversar com a comunidade, olho no olho, e tenho certeza que nós vamos ter resultados. Senhor presidente, ontem também eu estive lá na usina Gravatá, onde o Sessão está completando 20 anos. 20 anos de luta, de batalha. Eu quero cumprimentar aqui também o diretor lá do Sessão, o Sérgio Raposo, pelo trabalho que ele tem feito junto com a equipe dele. Uma equipe brilhante, uma equipe capacitada, uma equipe que tem feito o que, além do alcance, uma equipe tem feito trabalho por excelência, porque a gente sabe que o recurso está escasso em todas as áreas. Eu quero parabenizar aqui o diretor, o Sérgio Raposo, para toda a equipe dele, por tudo que ele está fazendo lá pelo nosso povo e pela macro. Hoje de manhã, nós fizemos uma visita através da escola legislativa, lá na escola SEC, onde estava presente, que eu faço questão de mencionar, o vereador Zé Luiz da Farmácia, estava presente também o vereador Cleitinho, e lá nós tivemos a oportunidade, mais uma vez, através da escola legislativa, conversar com aquelas crianças, ensinar brincando, foi algo muito bacana, foi algo assim da gente falar para eles como nasce um projeto de lei, tivemos a oportunidade de falar até da LDO, algo que adultos, algo que pessoas às vezes na mídia falam, desculpa, algo que adultos falam, nem sabem o que está falando. Tivemos a oportunidade de ensinar, brincando para aquelas crianças, qual projeto o município tem projeção de gastar o ano que vem na nossa cidade. Falamos brincando com aquelas crianças e elas entenderam. Então, a escola SEC, o nosso abraço, nosso carinho, que abriu as portas para a escola legislativa, para o legislativo da nossa cidade. E para finalizar, senhor presidente, eu quero também aqui parabenizar a mesa diretora, na pessoa do presidente e presidente interino, por então a auto-resolução e transmissão aqui do sinal da TV Câmara. E que breve teremos o nosso próprio sinal, vamos sair do aluguel. E quem sabe até, presidente, ser mais audacioso e ter até mesmo a Rádio Câmara, por que não? Nós temos que acreditar, nós temos que ir mais além. Nós temos que ir mais alto, nós temos que cada dia subir o degrau da escada. Hoje 1%, amanhã mais 1%. E quem sabe, um dia nós vamos ter a nossa própria Rádio Câmara para toda a nossa Divinópolis, que hoje tem 232 mil habitantes, mas quem sabe daqui a tantos anos terá 250, 300 mil habitantes. E por que não ter uma rádio? Eu acredito que poderemos ser melhores. Hoje 1%, amanhã 2%. E quem sabe daqui a poucos anos, acreditando no futuro melhor, nós vamos conseguir chegar aos 100%. São as palavras que eu tenho nessa tarde, senhor presidente, e muito obrigado.
Cumprimento o nobre Adil pelo seu pronunciamento e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, Roger Viegas.
Boa tarde, senhor presidente. Permissão para falar sentado?
Concedido, nobre Adil.
Muito boa tarde, senhor presidente, exercício Josafá Anderson. Boa tarde a todos presentes nesse plenário, pessoas que nos assistem pela TV Câmara, através do sinal da nossa TV Candidez. Olha, senhor presidente, gostaria de começar minha fala hoje exaltando aqui um grupo, né, de pessoas preocupadas, principalmente com a situação do hospital público. Creio que vários amigos, colegas, vereadores receberam aqui hoje nessa casa, não hoje, né, na semana passada ainda, um e-mail, né, sobre a questão de estarmos compenetrados, voltar nossas atenções para aos 23 milhões da multa que foi aplicada ao consórcio AB Nascentes, para que essa multa seja revertida. Inclusive já recebemos aqui na Câmara, né, que foi aí na pessoa do Demétrio, e também, se eu me pedir aqui, se permitir, eu gostaria de ler esse e-mail aqui enviado, senhor presidente. Vamos lá então. Boa tarde a todos. Estamos através deste convidando a todos da região centro-oeste de Minas Gerais a propagar esse movimento que busca conscientizar o senhor governador Fernando Pimentel, que entregou recentemente o SAMU para a nossa região.
mas como todos já sabemos, não temos leitos suficientes para essa demanda. Com isso, as prefeituras são obrigadas a viajar grandes distâncias com seus pacientes, trazendo transtornos para as famílias e pacientes. Portanto, queremos os 23 milhões da multa aplicada na concessionária AB Nascentes das Gerais, aplicados na conclusão desta importante obra da saúde. Nosso pedido a você é que refaça essa ideia e leve o tema para os deputados estaduais e que todos possam contribuir com essa causa. Atenciosamente, temos aqui até os contatos do Demetrio, do Paulo e do Antônio, que são cidadãos de bem compenetrados aí realmente, que estão querendo essa ajuda. Olha, gostaria de dizer a todos aí desse movimento, e creio também que grande parte da cidade, dessa casa, todo mundo quer ver esse problema resolvido da saúde em Divinópolis. Neste vira um tema aqui que todos os vereadores estão abordando, principalmente aí a questão do SAMU, que a gente sabe que mal vai atender aí uma parcela da nossa cidade. A gente sabe aí da precariedade do serviço. E se leva para o hospital, vai levar para onde? Né, principalmente em casos de acidentes mais graves, enfim, são várias demandas que o SAMU tem aqui na nossa região. Sem hospital para quê? Então seria muito plausível, sim, essa multa desses 23 milhões serem aplicados, mas aí é que entra a força dos nossos deputados, do nosso deputado estadual, dos nossos dois deputados federais, seja oposição ou não. Acho que esses deputados agora é a hora de mostrarem para a nossa cidade, faltando aí um ano para a campanha eleitoral, para a disputa de 2018 começar, o hospital regional, todo mundo quer. Inclusive hoje foi até a capa no Gazeta, inclusive no jornal Gazeta do Oeste, está aqui, sou representante através da pessoa da Poliana. PT e PSDB se unem em prol do hospital regional. Que lindo, né? Partidos que sempre se pegam, oposições ferrenhas, estão aí agora, né, na briga. Mas de fato, quem está na briga? Por onde? Quando começar? Está aí agora um belo exemplo de cidadãos. Então, quero reforçar aqui ao Antônio, ao Paulo e também ao Demetrio, que tem todo o nosso apoio, e esse dinheiro seria, sim, de grande valia para toda a nossa região. Desses 23 milhões da multa, não são só para Divinópolis, e sim para toda a nossa região, porque o hospital regional não vai beneficiar só a nossa cidade. Claro que estará aqui, mas atenderá a todos. O serviço aí do SAMU já está aí na cidade, mas enfim, não tem atendimento. Então, gostaria aqui de deixar o nosso apoio, pedir, sim, a essa casa até uma atenção maior para com esses cidadãos que estão compenetrados nessa briga e que tem, mais uma vez, todo o nosso apoio. Estamos sempre de braços abertos para recebê-lo, seja no nosso gabinete, seja via redes sociais, seja via e-mail. Inclusive, desde já, para quem tiver mais algum tipo de demanda, daremos toda a atenção. É só mandar aqui o nosso gabinete 13 na Câmara, ou ligando no telefone 2102-8280, ou até mesmo procurando lá este vereador, assim como os outros, né? Nós estamos lá na rede social, né, no Facebook, como Roger Viegas. É só procurar, vocês encontrarão com certeza. Boa tarde, senhor presidente. Obrigado a todos pela atenção. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Cumprimento e comungo com o pronunciamento do nobre Edil e passo a palavra ao próximo vereador inscrito, o líder do PMDB, o líder do governo nesta casa, Edson Souza.
Senhor presidente, exercício, vereador Josafá, colegas vereadores, nós sentimos nesse momento a ausência física da nossa colega vereadora Janete, mas graças a Deus está tudo bem, está tudo sob controle. Imprensa, pessoas que nos acompanham pela internet, meus conterrâneos, minhas conterrâneas, meu boa tarde carinhoso. Senhor presidente, eu gostaria de ler para o plenário. Eu gostaria de ler para o plenário uma dedicação de um livro. Edson, que a sua vida pública, que se hoje se oficializa através dessa diplomação, seja marcada pela sabedoria, pela grandeza e pela justiça em cada um dos seus atos, em cada palavra, e até o seu silêncio no momento, quando ele se fizer necessário. Parabéns, felicidade, o amor de sua esposa, e a bênção dos filhos, Jacira, Matheus e André. Esse livro, seu presidente, eu ganhei em 2000, quando eu tomei posse como vereador pela primeira vez. Eu tenho um carinho para esse livro, porque foi minha esposa e meus filhos que me deram. Até o silêncio, a minha esposa peça que eu tenho sabedoria nos momentos. Mas aqui eu quero agradecer e parabenizar a Amanda do Portal Centro-Oeste, o Geraldo dos Vinils, o jornal Gazeta e o jornal Agora. Por quê? Eu protocolei uma lei, um projeto de lei, uma proposição, e esses quatro órgãos de imprensa teve um carinho, uma fidelidade histórica com o projeto. Eles não colocaram nenhuma palavra a mais e nenhuma palavra a menos. Esses quatro órgãos. Está aí. O Jornal Agora, o Gazeta, o Portal Centro-Oeste e a entrevista ao vivo de Vinils. O que que eu fiz, senhor presidente? E eu queria deixar aqui uma introdução para a imprensa. E não com vaidade. O vereador que mais fez proposições nesse mandato foi eu. O vereador que trabalhou em todas as ações. Segurança pública, recurso hídrico, infraestrutura, cultura. Eu sou um vereador que eu dedico exclusivamente minha vida para a vida pública. Fiz as leis mais belas que essa casa tem. Nunca tive um problema com a imprensa, com a justiça. Talvez eu devo ser o vereador mais pobre materialmente aqui desse plenário. Mas vocês nunca me vão ver na página 5 ou 6 da imprensa. Vocês nunca vão ver, porque eu não negocio princípios nem valores. Aqui tem um projeto que nós vamos discutir agora. E esse ciúme da dama da morte e do fazedor de riso deixaram os digitais. Assim que eu protocolei esse projeto, e aqui eu quero registrar esse patrão, eles fizeram uma matéria jornalística. Que coisa linda! O Portal, o Divinils, o Gazeta, o Jornal Agora. Eles não fizeram um mérito, mas começou um trabalho nas redes sociais para essa senhora da morte e para esse fazedor de riso. Deixar digitais. Eu fiz um estudo, vereador Caboz. Eu tive 938 pessoas que me criticaram o projeto atestado. E eu entrei e estudei o perfil de cada um. A cor. Se eu conhecia, se eu não conhecia. E eu comecei a entrar nos grupos para debater, Amanda. E cada vez que eu entrava no grupo, a vitória e a verdade viriam. Eu estava num determinado do grupo de uma pessoa e eu perguntei lá no Face se a pessoa conhecia o projeto. Eu disse, mas eu li ele de cabo a rabo. Eu disse, mas vai ser lido terça. Aqui já desmanchou 100%. A verdade, segundo Einstein, é uma luta de todas as lutas, é a verdade. Essa imprensa, esses quatro, e aqueles que me criticaram, eu tenho couro grosso. As palavras que me atacaram não foram mais fortes do que a chicotada no pleurinho dado nos lombos das cores negras. Aqueles que me criticaram, e eu sei como começou a operação, não vão dar conta de sustentar esse debate. O que que eu estou fazendo, vereador Nonato? Eu estou colocando luta oficial de Divinópolis como a cor que não é o reflexo da cor da pele. O luto oficial. Talvez um dos senhores aqui dá até uma cor para o luto que não reconhece a morte, reconhece a esperança e a vida. É porque provocou ciúme. É a primeira cidade do Brasil que é. E viraram para mim e falaram que você não tinha nada para fazer. Falei, entro no STF da Câmara. O que mais produziu? O que mais fez? E vou contar uma coisa para vocês, para Amanda, Geraldo, e a imprensa está aqui. E vem mais três projetos de lei aqui, mais polêmico mesmo. Mais polêmico, isso aqui vai sacudir com a roseira, com forveia. Eu não tenho medo. Eu ando na rua. E vem três projetos aqui, que dois eu vou te adiantar para os senhores, que está terminando. Rainha da cocada e da pipoca. Escola pública no município de Novos, isso acabou. Uma criança que não tem dinheiro vai aprender que o valor do voto, o valor do título, tem que ser através do voto comprado? Onde não basta isso? Não mexe com isso não, é. Não, vamos criar uma forma. Vamos criar uma forma. Eu estava lá em casa de vi uma pessoa simplesinha pedindo comprar dois votos. Você compra, você está errado. Se você não compra, você está uma decepção. Mas vem aí três polêmico aí. Mas polêmico mesmo. Um para segurança pública e outro que está guardado a sete chaves. Eu não tenho medo de debater ideia. Quando eu recebi uma mensagem de Portugal, da Suíça, e agora avançou. O Brasil está refletindo sobre isso. Pretinho, quando morrer, não vai para o céu nem que seja rezador. Seu cabelo duro vai espetar Nosso Senhor. Você fala que isso é folclore? Isso é um preconceito no inconsciente da cultura. Boi, 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 boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta. Isso é folclore, vereador. Isso é pureza. Vai ser hipócrita na China. A mala preta, fala a cor da mala, a mala verde, a mala cinza, a mala preta. O homem da mala preta, passarinho do céu. Deixa eu ver esse dominó aí pra mim, esse preto com pinta de branco. Chega! O que nós estamos querendo em Divinópolis é que o cor da luto, que o cor do luto e da morte se existir. Ele não seja encarnado numa pele de nenhum ser humano. E por quê? Eu estou inventando? Eu sou mais sábio? Eu sou mais preparado? Mais que aparece nessa casa? Não. Aqui nós queremos falar que nós não queremos a bandeira do pirata. Nós não queremos que a caixa do avião, a caixa negra do avião que não é negra, o buraco negro, a mala preta. Ora, Isaac Newton, Geraldo e Amanda, no século XVI ele mostrou que não existe cor, existe reflexo de luz. E vem pessoas que são filhos da Senhora da Morte e do Fazedor de Riso. Tenta atacar esse vereador tem um couro curtido, eu não estou em página nunca, estive e não estarei na página sem esse policial. Aqui eu debato a ideia.
Mais dois minutos, não.
Mais dois minutos. E cada um vota do jeito que quiser, a primeira cidade no luto público. Luto público! Nós queremos a cor cinza. Esses covardes, esses coveiros da cultura, esses coveiros que não deixam a história avançar, tentaram me arrebentar, mas eu tenho um couro curtido. As palavras que fizeram comigo não foram mais duras que a chicotada daqueles que tentaram evoluir. A lei do sexagenário, a lei do padre Feijó, a lei do veto livre, essa expressão é para inglês ver, é porque nós estamos no iluminismo, a Inglaterra não aceitava o acordo de escravo com a força Espanha. Aí o Brasil punha um navio lá só para os ingleses ver que nós estamos vigiando o Estado Negreiro. Nós não queremos no povo de Divinópolis que o luto seja o acordo de um ser humano. E pronto. É só isso. E não tem terror. E o trem nasceu, parecendo fogo no mês de setembro. Mas a senhora da morte, o fazedor de riso, deixaram lastra. Eu sou curtido. Pode vir com a chibata, que nós não teremos medo. Não teremos medo. E para finalizar, a cor do luto. Na África do Sul é vermelha, Amanda. No Egito é amarelo. Na Índia é castanho. No Irã é azul. E na Tailândia é roxo. Essas são as cores de luz de algumas culturas. E a cor mais preferida pela raça humana, a mais querida, é o azul. O luto é fúbrico na emenda. Mas a senhora da morte, o fazedor de riso. Terminando, senhor presidente, com as palavras de Dom Helder Câmara. Há criaturas como a cana, mesmo posta na moenda, esmagada, de todo reduzido, o bagaço ainda produz a doçura. A doçura da esperança. Obrigado, senhor presidente.
Cumprimento o nobre Gil pelo pronunciamento. E antes de passar a palavra ao próximo vereador inscrito, passo os trabalhos da mesa ao primeiro secretário, Raimundo Nonato.
Obrigado, vereador Edson, pelas palavras. E o próximo vereador inscrito é o vereador Marcos Vinícius.
Meu caro presidente, honrado vereador Raimundo Nonato, senhores vereadores, cidadãos presentes em nosso auditório, cidadãos que estão em casa, a quem eu peço uma vez mais, peço licença, peço permissão para entrar em cada lar, em cada casa, sempre em acatamento e respeito aos nossos telespectadores, milhares de pessoas que nos acompanham em todas as regiões, em praticamente todos os bairros de Divinópolis, trazendo uma grande audiência para a TV Câmara, agora com imagens com mais qualidade, com áudio também mais apurado. Aqui eu quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Adail Taviano, cumprimentar toda a mesa diretora e todos os nossos profissionais abnegados pela qualidade da transmissão das nossas reuniões sempre às terças e quintas-feiras. Assim, eu quero também cumprimentar os nossos internautas que acompanham o nosso trabalho em tempo real online. A todos o nosso melhor, muito boa tarde, sem nos esquecer dos nossos abnegados profissionais da imprensa, nas pessoas do Geraldo, do Divinews e da Amanda Quitiniano, do portal Centro-Oeste. Cumprimento a todos os profissionais da imprensa, aqueles que estão na redação dos jornais, das emissoras de rádio, de televisão, enfim, a todos o nosso melhor, muito boa tarde. Senhor presidente, nós estamos aguardando com expectativa a confirmação de uma grande melhoria da qualidade de vida dos moradores da comunidade de Cachoeirinha. Depois de um trabalho incansável, de tanto tempo, de tantos anos de luta, de reivindicações, estamos próximos de contar com a regularização do serviço de abastecimento de água na comunidade de Cachoeirinha. Olha, a situação até então é absolutamente precária e temerária. Uma água de péssima qualidade servida aos moradores, com riscos até iminentes à saúde pública, haja vista os relatórios apresentados dos exames bacteriológicos realizados recentemente e já de algum tempo. Nem sempre a prefeitura pode fazer esse trabalho, até pela escassez de recursos, de mão de obra, de recursos humanos. E os moradores conviveram e ainda convivem com essa situação precária, eu volto a dizer, temerária, perigosa, já há algum tempo, por conta do abastecimento na comunidade de Cachoeirinha.
Assim estou me referindo a crianças, a pessoas mais idosas, a gestantes, a centenas de moradores que já há muito tempo convivem com a situação absolutamente desagradável, lamentável, sobretudo no ano de 2017, numa cidade tida e apontada como uma das principais do estado de Minas Gerais, quiçá do Brasil. Não podemos aceitar uma situação que se perdura por tanto tempo acontecendo aqui nessa cidade. Mas as informações são agora animadoras. Conversava hoje com um técnico da Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agronegócio, e ele me dizia, me confidenciava, que nos próximos dias estaremos até levando essa informação para os moradores numa reunião que já estamos agendando com as lideranças comunitárias da Cachoeirinha e também dos moradores. Aqui meu grande abraço ao pastor Augusto e todas as lideranças da Cachoeirinha. Vamos estar reunidos já nos próximos dias, trazendo a boa notícia através desse convênio celebrado com a Codevasp, que vai trazer sim um ganho inestimável, já aguardado há muito tempo para os moradores da Cachoeirinha. Um grande abraço a todos vocês. Meu caro presidente, senhores vereadores, população de Divinópolis, nós estamos já praticamente no limiar do primeiro semestre do ano de 2017. Limiar do primeiro semestre do ano de 2017. Esta é a penúltima reunião antes do recesso parlamentar. A partir da próxima semana, não teremos as reuniões aqui no plenário. E a gente faz aqui uma avaliação que eu gostaria de pensar, gostaria de fazer conjecturas, gostaria de chamar a sua atenção, você meu amigo, você minha amiga, em todos os bairros de Divinópolis, para uma reflexão que se faz cada vez mais necessária. Essa casa foi renovada com índices históricos. Dos 17 vereadores da legislatura anterior, somente 5 retornaram para a atual legislatura.
Vereador.
São 12 novos. Senhor presidente, falta de coro, gostaria que a Vossa Excelência fizesse cumprir o regimento interno, para a gente possa continuar o nosso pronunciamento, aguardando o coro para que a reunião transcorra. Mas nós tivemos, na legislatura anterior, apenas 5 vereadores que permaneceram, vereador Raimundo Nonato, Vossa Excelência, como guardião do regimento interno dessa casa, apenas 5 vereadores que foram reeleitos. E havia, e ainda há, uma expectativa muito grande com relação a essa nova composição da Câmara Municipal de Divinópolis. A expectativa também é a mesma em se tratando da administração municipal do governo Galileu Teixeira Machado. Mas vejam bem, os senhores, nesse pensamento nosso. O prefeito Galileu assumiu a prefeitura com estado de calamidade financeira por meio de decreto que foi editado pelo prefeito anterior, Vladimir de Paria Azevedo, que foi reeditado pelo prefeito atual, Galileu Teixeira Machado. A Câmara Municipal, o nosso trabalho, no que diz respeito à legislação, no que diz respeito à fiscalização, isso acontece naturalmente sem problema algum. Mas o trabalho do vereador não se restringe a elaborar leis e a fiscalizar o Poder Executivo. O vereador tem, de forma constitucional, regimental, como atribuição, requerimentos, indicações, e isso nós fazemos todos os dias, um sem número de indicações, de requerimentos, de obras, ações e serviços que devem ser feitos pela Prefeitura Municipal. É bem verdade que a grande maioria não é atendida. A grande maioria dos pedidos não é atendida pela escassez de recursos e pela falta de capacidade financeira e de investimento que nós estamos vivenciando agora. Eu fico pensando nos bairros da cidade, quando a gente sempre transita e recebe também pessoas que nos procuram nas ruas, nas redes sociais, em nosso gabinete, sempre estamos sendo abordados pelas pessoas e sempre a gente percebe que o que se pede é o que existe de mais trivial.
É o que existe mais elementar e básico. As pessoas não pedem mais obras faraônicas, suntuosas, mirabolantes, que demandam altos investimentos. O que se pede, e você sabe disso, meu caro cidadão, o que se pede hoje é uma pavimentação, é uma rede de esgoto, é uma limpeza, é um poste de iluminação pública. O que se pede hoje são equipamentos públicos decentes que funcionam. O que se pede hoje é remédio na farmácia. O que se pede hoje são os médicos atendendo. O que se pede hoje são os leitos do SUS. O que se pede hoje é um pouco mais de carinho, um pouco mais de atenção. Muitas vezes, esses pedidos não representam investimentos financeiros. Pelo contrário, é uma questão de gestão, de administração, é uma questão de sensibilidade administrativa, é uma questão de ter um secretariado sensível e que esteja de fato alinhado com aquilo que está acontecendo em nossa cidade. Nós estamos agora vivendo uma situação absurda, intolerável, inadmissível. Não se pode permitir que as nossas ruas sejam tomadas conforme está acontecendo. Uma situação que já foi enfrentada, já foi superada anos anteriores com outro prefeito, e agora voltou tudo. A cidade parece estar regredindo em algumas questões que não dependem basicamente de investimentos financeiros. Depende de fiscalização, depende de uma determinação de governo, de responsabilidades, de categorias. Afinal de contas, essa responsabilidade é dos agentes de trânsito, é dos fiscais de postura, ambos podem agir de forma concorrente. Como é que vai ser essa situação? Então são situações administrativas que muitas vezes... Mais 2 minutos, senhor presidente.
Concedido mais 2 minutos para concluir, vereador.
Muito obrigado, como sempre, muito generoso, muito atento. São situações que a gente espera uma atuação mais pronta, mais emergencial, mais rápida, porque o transtorno tem sido muito grande. E agora eu quero fazer uma nova reflexão também a respeito daquilo que vai acontecer ainda esse ano, ou que se espera que aconteça esse ano. Nos bairros da cidade que estão esquecidos, que estão abandonados, pessoas que aprenderam a conviver na poeira, quando chove, ruas intransitáveis, esburacadas, crateras que se abrem, e nem sempre a resposta vem no tempo esperado, aguardado. Há um ditado que diz assim: é no tempo da seca que se pensa nas águas, não é? Está chegando o período chuvoso. Qual o trabalho preventivo feito pela Defesa Civil? Aqui o meu respeito ao Pablo Fernandes, não é? Que tem feito um trabalho extraordinário, revolucionário. Mas está na hora da cidade começar a pensar Divinópolis, com inteligência, com estratégia, com respeito a essa gente tão caridosa, tão generosa. Essa gente é feita a conquista do pão, conforme diz o nosso. Essa gente precisa de uma resposta mais satisfatória, de um comprometimento maior de todos nós, gestores, políticos, administradores, não é? Que Deus nos abençoe, sempre a gente renova a esperança, sobretudo ano que vem, que é ano de eleição. A gente tem que estar atento, acompanhando, fiscalizando e, sobretudo, criticando aquilo que é preciso para juntos construirmos uma cidade cada vez melhor, porque essa cidade centenária, cosmopolita, merece o carinho de todos nós. Um grande abraço, boa tarde a todos.
Obrigado, vereador, pelas suas palavras, pela sua contribuição nesta tarde. E retorno os trabalhos ao vice-presidente desta casa, vereador Josafá.
Passo a palavra ao vereador inscrito, Adair Otaviano.
Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da fala sentada.
Concedido.
Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa, pessoas que nos visitam, cidadãos de Divinopolitano, uma boa tarde. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje cumprimentar de uma forma bem especial a tribuna Andréia Martins Amaro, que veio falar sobre o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e sobre a Semana da Pessoa com Deficiência. Quero parabenizar a pessoa da tribuna Andréa Martins, uma vez que veio falar a essa tribuna da nossa casa de assunto de grande relevância para a nossa cidade e talvez para o país. Quero aqui parabenizar a tribuna Andréa, que veio falar das pessoas com deficiência, das pessoas portadoras de alguma necessidade especial. Nós temos que ter uma atenção também muito especial com essas pessoas. Fica aqui os parabéns à tribuna Andréa Martins Amaro. Senhor presidente, quero nessa tarde de hoje também abordar assuntos de grande interesse da população divinopolitana. Quero aqui, senhor presidente, falar da audiência pública que aconteceu nesta casa no dia 22 de junho, que discutiu sobre o comércio de vendedores ambulantes nas ruas da nossa cidade. Eu quero aqui e dirigir as pessoas que se fizeram presente naquela reunião, foi representada por vários segmentos da nossa cidade, Polícia Civil, Polícia Militar, CDL e outras pessoas, discutindo esse assunto aqui com a Casa Legislativa, com os vereadores que ora se faziam presente naquela noite. Quero aqui, senhor presidente, fico muito triste porque nós temos um problema instalado na nossa cidade e nós temos que trabalhar para resolver esse impasse. Muitos vão chamar os vendedores ambulantes de toureiros, mas o vereador Adair Otaviano não quer se dirigir aos vendedores ambulantes como toureiros. Ali tem pais e mães de famílias procurando ganhar o sustento para os seus filhos. E na realidade, esse problema é um problema nosso, da nossa cidade, de nós vereadores, um problema da prefeitura municipal. Temos que tentar buscar soluções. Nós estamos vendo aqui que o comércio hoje da nossa cidade, esse comércio dos vendedores ambulantes, tem gerado desconforto, tem gerado um transtorno aos lojistas e pedestres. Não quero aqui defender a classe empresarial, não quero aqui defender os vendedores ambulantes, mas quero que nós buscamos uma solução para acabar com esse impasse. Eu fico olhando que esse comércio ambulante nas ruas da nossa cidade, ele traz grande desconforto, principalmente para os pedestres, principalmente para as pessoas com algum tipo de deficiência ou algum portador de necessidade especial. Nós temos que ter muito respeito, não só por todos os divinopolitanos, mas por todas as pessoas que andam pelas ruas da nossa cidade, principalmente com as pessoas que são portadoras de alguma necessidade especial. E aí eu quero falar nos deficientes visuais, nos cadeirantes, nas pessoas com qualquer tipo de deficiência que os vendedores ambulantes estão trazendo, estão causando transtornos. Nós queremos aqui dizer também que os lojistas, eu fiz uma pesquisa pequena, aqui entre a rua Goiás, entre a rua 1º de junho, e descobri que os aluguéis são os mais caros. Eu levantei aqui alguns locais da nossa cidade, na Diredil, por exemplo, a Sorveto paga um aluguel de R$3.000 por mês. Onde funciona uma loja da telefonia Oi, eu acho que é Texel, a pessoa lá paga R$6.500 de aluguel. Sapataria Avenida paga R$7.000 de aluguel. Pastelão paga R$8.000. A Tribo Urbano paga R$10.000 de aluguel. E o Gigante dos Pastéis paga R$13.000 de aluguel. Então é uma concorrência desleal. Mas é um problema que nós estamos enfrentando na nossa cidade. Precisamos de acabar com esse impasse. Um impasse que tem gerado desconforto, tem trazido transtornos, não só para os lojistas, mas para as pessoas portadoras de alguma necessidade especial, mas também para os próprios vendedores ambulantes.
E aí, eu quero ir mais longe ainda. Quando os vendedores ambulantes estão nas ruas da nossa cidade, vendendo frutas, vendendo alguns alimentos, como doces, por exemplo, de vez em quando a gente encontra um vendedor ambulante vendendo umas cocadas, por sinal, muito gostosa. Mas aí tem aquela colocação, a vigilância sanitária em todas as lojas, em todos os lojistas que vendem alguns alimentos, são coisas de comer, a vigilância sanitária faz uma inspeção. E ali, aquelas mercadorias, frutas, doces, expostos ao ar livre, estão sujeitos a ser contaminadas com qualquer tipo de bactéria. E a pessoa que está ali comprando, adquirindo, pode arrumar um grande problema de saúde. Então, na realidade, nós teremos aqui respeitar muito os vendedores ambulantes, são pais de famílias e mães que ali estão preocupados em ganhar o sustento de suas famílias. Mas é uma concorrência desleal com quem paga entre 3 e 13 mil reais de aluguéis. Então, na realidade, quero aqui, nós vemos aqui que naquela audiência pública, representante dos fiscais de posturas usou da fala naquela noite. Eu não prestei bem atenção se os agentes também, os agentes de trânsito, se também usaram a palavra, mas estavam presentes aqui na nossa casa. E aí fica aquela dúvida. A lei que eu tenho em minhas mãos aqui, 8.166/2016, fala que a obrigação é concorrente entre os fiscais de posturas e o agente de trânsito. O artigo 4º fala, fica atribuída aos agentes de operação e fiscalização de transporte e trânsito a competência concorrente com os fiscais de posturas do município de fiscalização de posturas públicas, mormente naquilo que for concernente à legislação específica de trânsito, tanto de veículo quanto de pedestres. Aí, o prefeito tem que resolver esse impasse. Nós estamos vendo hoje que os fiscais de posturas, por exemplo, eles não têm o pessoal para poder fazer o serviço que a eles são atribuídos. 9 fiscais de posturas não conseguem fazer a fiscalização da nossa cidade. E os agentes de trânsito, entende que eles também, a competência sai, a obrigação sai da competência deles. Por quê? Eles entendem que devem estar ali para poder solucionar os problemas relacionados ao trânsito. Mas aí nós queremos, a prefeitura, o prefeito Galileu, tem que sentar com os agentes, dar para os fiscais de posturas condições de trabalho, porque estão trabalhando lá no seu setor sucateado. Disseram aqui que tem que fazer autuação à mão. Não tem nem computadores direito para poder fazer as atuações. Então, que o prefeito e o secretário da pasta que vá lá corrigir esse transtorno que os agentes têm para poder cumprir com as suas obrigações. Quero também, senhor presidente, dizer que esse problema, por exemplo, dos vendedores ambulantes, nós teremos que ter uma solução. Chamar o prefeito Galileu. Hoje nós temos aqui um restaurante popular desativado. Por quê? A nossa cidade não ser uma das pioneiras e o prefeito criar, construir ou pegar aquele espaço ali e transformar ele num shopping popular, criar umas 200 vagas de trabalho. Hoje nós estamos vendo o pessoal do camelódromo trabalhando insatisfeito. Eu vi um dos vendedores ambulantes na 1ª de junho e ele me disse: eu tenho uma barraca no camelódromo, estou doente. Estou tratando de problemas neurológicos. Mais 2 minutos, senhor presidente.
Você mais 2 minutos.
Porque me enfiaram lá no meio do camelódromo. Ninguém vai lá me comprar e eu estou doente. Eu vim para cá para resolver a situação. Por que que não dá dignidade para essas pessoas, para que eles possam ter um local, um shopping popular, 200 vagas, realoquem o pessoal do camemódromo lá e aqueles vendedores ambulantes que forem de Divinópolis, que sejam dados para eles um local para eles trabalhar também. Agora, aqueles que não forem de Divinópolis, que vão tentar ganhar a vida nas suas cidades, porque nós não damos conta de resolver os problemas da nossa cidade e os problemas de outra cidade, dos cidadãos de outra cidade. Temos que preocupar com o nosso problema primeiro. E para encerrar, senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o CESAN, que comemora 20 anos. Inaugurado em 1997, principais atendimentos, sofrimento mental severo e usuários abusivos de álcool e outras drogas. Funciona no CESAN também urgência e emergência psiquiátrica, CAPS 3 e CAPS 3AB. Com os serviços oferecidos pelo CESAN, que são abertos, com espaços mais humanitários e dignos ao paciente. Quero parabenizar a todos os servidores também, públicos que trabalham ali no CESAN. E para encerrar, senhor presidente, em breves palavras, dizer que aqueles vereadores que ficavam aqui criticando o vereador Adair com a bancada da TV e a bancada sem TV, hoje estão aí vendo que não era culpa do vereador Adair que tinha uma bancada com para preparar o melhor para todos os 17 vereadores, que a partir de hoje estamos aqui colocando a nossa TV à disposição e a Casa Legislativa à disposição dos divinopolitanos. Muito obrigado.
Cumprimento o pronunciamento do novo Brasil e retorno aos trabalhos da mesa ao presidente desta casa, vereador Adair Otaviano.
Passamos agora, então, à segunda parte dos trabalhos. Solicito do secretário a gentileza de proceder à leitura dos projetos na pauta da ordem do dia.
Veto total ao projeto de lei CM002/2017. Emenda. Veto total ao projeto de lei que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da rua Paulinelli Camargo de Souza, na quadra 065, zona 02, localizada no 5º prolongamento do bairro Orion, neste município. Autor executivo municipal. Quórum para votação, maioria absoluta para rejeição. Parecer especial. Conclusão. Diante do exposto, o veto total é sustentado por inconstitucionalidade e entendemos que há razões que justifiquem o referido veto total. Por se tratar de alegações de inconstitucionalidade, essa comissão decide por manter o veto apresentado, deixando assim a decisão para ser proferida pelo soberano plenário, que certamente haverá de emanar a mais correta deliberação.
Coloco em discussão veto total ao projeto de lei CN002/2017, que emenda veto total ao projeto de lei que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da rua Paulinelli Camargos de Souza, na quadra 065, zona 2, localizada no prolongamento do bairro Orion, neste município. Em discussão.
A palavra, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Rodrigo Caboja.
Senhor presidente, caros vereadores, esse projeto é de nossa autoria, eu não vejo inconstitucionalidade,
mas hoje eu entendo também, eu concordo com o veto, porque é um problema, no entendimento desse vereador, é a prerrogativa da Câmara Municipal em fazer mudanças de zoneamento. Então já está acordado com a administração e eles vão mandar um novo projeto com os mesmos dizeres para que a Câmara possa votar, o que ali será feito um empreendimento, um posto de gasolina e aonde serão criados de 20 a 30 empregos. Não existe vizinhos nessa área, mas por se tratar, hoje nós temos esse entendimento também de prerrogativa, isso é prerrogativa do Executivo, nós concordamos com o veto total do Executivo. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua a discussão.
Palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Edson de Souza.
Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador Caboa já sintetizou muito bem a questão do veto. Não que o veto seja inconstitucional, não é alegação essa. É um vício de origem. O Tribunal de Justiça, no seu entendimento, ele passa a acreditar que a prerrogativa de origem não é mais do Poder Legislativo, é do Poder Executivo. O Caboja disse com propriedade, o que nós vamos ter que fazer para ajudar a política de fomento? Nós vamos ter que pegar esse projeto, trabalhar com o governo, para que o governo copie e passe a ter a origem, a chancela do Executivo, para que esse empreendimento ia ser inaugurado, ele vai atrasar aí uns 30 dias, mas nós vamos trabalhar para o governo, tentar mandar, se o presidente assim no recesso, convocar, a gente tentar colocar na primeira reunião extraordinária, caso o presidente venha convocar essa casa no recesso. Mas o presidente Caboja foi muito correto, muito feliz, pelo seu conhecimento, pela sua capacidade. O problema é o vício, é a origem que o Tribunal de Justiça já manifestou que não compensa essa casa. Eu também votarei favorável ao veto, senhor presidente.
Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 12 votos favoráveis o veto total, número EM002/2017, ao projeto de lei número CM002/2017, que dispõe sobre a descaracterização e novo zoneamento da rua Paulinelli Camargo de Souza, na quadra 065, zona 02, localizada no 5º prolongamento do bairro Oriô, neste município, de 24/5/2017. Solicito do nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária CM047, institui o serviço voluntariado em Divinópolis. Autor, vereador Renato Ferreira. Quórum para votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação.
Pela legalidade,
constitucionalidade e juridicidade do projeto de lei ordinário CM047.
Parecer da comissão. Calma, gente, ele vai explicar. Parecer da comissão.
Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico.
Pela aprovação.
Pela aprovação.
Esse aqui foi apresentado pelo Executivo ontem, falta de 2 horas, certo?
Gostaria de justificar que o projeto de lei CM018/2017 foi apresentado um substitutivo. E também o projeto de lei 041 está prejudicado pela ausência do autor. Coloco em discussão o projeto de lei CM047/2017, que institui o serviço voluntário em Divinópolis de 6/4/2017, de autoria do vereador Renato Ferreira. Em discussão.
Palavra, presidente.
Com a palavra, o vereador Renato.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir para retirar esse projeto em definitivo, porque já tem um projeto na casa do ano de 2000, parecido, e eu vejo que o projeto desse do ano de 2000 completa esse. Ele completa esse por definitivo. Eu gostaria de pedir a retirada dele em definitivo.
A pedido do autor, coloca em votação simbólica o pedido de retirada do projeto da pauta. Em votação, aqueles que forem favoráveis permaneçam com a missão, o contrário queiram se manifestar. Aprovado, retirado. Solicito do novo secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária EM005, que dá nova redação aos artigos 2º e 4º da lei 6.804, 3 de julho de 2008, alterada pela lei 6.893, de 11 de dezembro de 2008, que dispõe sobre a gratificação de preceptoria âmbito da Secretaria Municipal de Saúde do município de Divinópolis e da outras providências. Quórum para votação, maioria simples. Autor, Executivo Municipal. Parecer Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Também gostaria de dizer que o projeto de lei número CM055/2017 se encontra prejudicado por apresentação de emendas. Solicito do novo secretário. Coloco. Coloco em discussão projeto de lei ordinária número EN005/2017.
Palavra.
Com a palavra, vereador Eduardo Pete Júnior.
Senhor presidente, queria pedir a Vossa Excelência um pedido de sobressamento desse projeto por 30 dias, que o vereador Dr. Delano já pediu os 30 dias para conversar com o secretário de saúde a respeito desse projeto. Rogério esteve aqui ontem, o Delano conversou com ele novamente, mas não chegaram a um consenso do atual, da redação do atual projeto. Então eu queria pedir o sobressamento desses 30 dias, para que a gente voltando aí do recesso, a gente possa fazer a votação do 005 de 2017. Obrigado, presidente.
Continua a discussão, pedido do vereador Eduardo Ponte Júnior de sobressamento de 30 dias. Em discussão. Aqueles que foram favoráveis permaneçam com a missão, ao contrário, queiram se manifestar. Aprovado e retirado. Solicito do nobre secretário que faça a leitura do próximo projeto.
Tá. Senhor presidente, esses dois próximos projetos podem ser votados em bloco. Projeto de lei ordinária número CM056, que dá no nome de Francisco Miguel de Jesus, na rua sem nome, que passa ao lado esquerdo da igreja e frente ao salão comunitário, na comunidade rural do Choro e da Outras Providências. Autor, vereador Sargento Elton. Quórum para votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Legalidade, Constitucionalidade e Juridicidade. Pela aprovação. Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviço Urbano e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação. Projeto de Lei Ordinária CM057. Dá o nome de Rua Amador Adelino Pires, na rua sem nome, que passa em frente da igreja e em frente ao campo de futebol, na comunidade rural do Choro e da Outras Providências. Vereador Sargento Elton. Coro para votação, maioria simples. Parecer, Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Legalidade, Constitucionalidade e Juridicidade. Parecer, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico. Pela aprovação.
Coloco em discussão projeto de lei número CM056/2017, que dá nome de Francisco Miguel de Jesus à rua sem nome, que passa do lado esquerdo da igreja e em frente ao salão comunitário na comunidade rural do Choro e da Outras Providências, de 24/5/2017, de autoria, vereador Sargento Elton. Também coloca em discussão o projeto de lei número CM057/2017, que dá nome de Amador Adelino Pires, a rua sem nome, que passa à frente à igreja e frente ao campo de futebol da comunidade rural do Choro e da Outras Providências, de 24/5/2017, também de autoria do vereador Sargento Elton. Em discussão.
Com a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Sargento Elton.
Senhor presidente, nobres companheiros edis, sociedade, comunidade do Choro. É com grande honra e satisfação que venho aqui hoje, em nome daquela comunidade. Nós temos que ter cuidado e um olhar muito seguro para essas zonas rurais que estão em nossa cidade. Fui convidado pelo presidente do bairro, da zona rural, e junto com a comunidade, eles estão querendo a identidade deles. Então eu acho que nada mais justo de colocar o nome das ruas que ali se encontram, de pessoas que realmente fizeram por aquela comunidade, desde o início da fundação. E com isso vai surgir outras coisas, vai surgir estrutura no bairro, o correio vai poder entregar nas casas. É um mínimo de respeito e honradez para esse povo que tanto trabalha para a cidade urbana. Então eu gostaria de pedir o apoio de todos os companheiros para que votassem a favorável desses dois projetos de lei, desses dois nomes para a zona rural. Tenho certeza que a comunidade irá agradecer a todos um a um aí, com a graça de Deus. Muito obrigado,
presidente. Continua a discussão. Em votação. Fica aprovado por 13 votos favoráveis o projeto de lei número CM056/2017 e também o projeto de lei CM057/2017. Solicito do nobre secretário que faça leitura do próximo projeto na pauta.
Sem mais.
Não havendo mais projetos na pauta da ordem do dia, passa a terceira parte dos trabalhos. Eu queria, antes do minuto de silêncio, agradecer a Thaís Raquel enfermeira do SECOM, e a Valquíria Donata, técnica de enfermagem do SECOM, que também se fez presente aqui na hora que a nossa amiga Janete se sentiu indisposta. Muito obrigado por ter se prestado a... Tão logo que as chamaram, elas vieram. Então, muito obrigado aqui pela presteza com que elas chegaram à nossa casa para poder atender a vereadora Janete.
A palavra, Dante.
Com a palavra, o vereador Zé Luiz.
Como líder, né, de partido, é no momento da minha inscrição para a fala. Eu estava com bastante prazer, né, contribuindo um pouco para a recuperação da Janete. Queria só... relatar que quinta-feira próxima estarei homenageando o senhor José Rodrigues de Carvalho, né, com a medalha, a comenda de cidadão honorário. O senhor José Rodrigues de Carvalho talvez é pouco conhecido por esse nome, mas com o nome de José Pé de Porco, eu acredito que boa parte da população conhece. Então convido, né, a todos os irmãos, fraternos, população, que vem aqui nos prestigiar, né, e contribuir com a presença de vocês. E também falar da 11ª Conferência de Assistência Social. Ela acontecerá no próximo dia 28, amanhã, quarta-feira, a 11ª Conferência de Assistência Social, que terá como tema principal a garantia dos direitos no fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. O início será previsto para as 8 horas no Centro Espírita Jesus de Nazaré, localizado no bairro Niterói. Ocorrerão em várias regiões da nossa cidade sede de conferências, que elegerão delegados e apresentação de resultados. Então, o convite está feito. E também dizer que a sintonia com a Janete foi positiva, que ela está bem, foi para sua casa, recuperou, é um estresse apenas, nada mais do que às vezes de falar muito. E te agradecer pela oportunidade da minha fala. Muito obrigado.
Eu gostaria de me dirigir ao nobre vereador Zé Luiz e dizer que quando a fala, eu não interrompi a fala do nobre vereador, mas quando a fala é pedida para a liderança do partido, é para atribuir a fala de comentários do partido. Então, que na próxima sessão peça a fala e fale do partido.
Com a palavra. Como líder.
Como líder, para falar do partido, vereador.
Presidente, esse vereador esteve em Belo Horizonte, no partido, estado, onde eu fui eleito presidente da comissão provisória aqui do PDT em Divinópolis. E na oportunidade eu fiz o repúdio de todos aqueles que estão no PDT, que estão envolvidos em Lava Jato. O partido não concorda e chegamos no NAM lá, e que é para expulsar todos aqueles que estão envolvidos em tudo aquilo que vai contra o Brasil, contra o crescimento do nosso partido, e dizer que fui convidada a estruturar o nosso partido e fui eleito como presidente da comissão provisória aqui em Divinópolis, e que breve estarei empossado, onde vai enviar uma comissão. E todos aqui serão convidados, meus caros vereadores, meus amigos de luta e de bandeira. Obrigado, presidente.
Palavra, senhor presidente. Com a palavra ao vereador Roger Viegas, como líder, também para falar da bancada do PROS.
Senhor presidente, falando em nome do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, né, o qual na semana passada tivemos então a saída do nosso membro, então até maior referência do partido, que foi candidato a prefeito Marquinho Clementino, né, que se filiou a outro partido, e ontem estivemos em Belo Horizonte com então o vice-presidente nacional do partido, Gustavo Pires, juntamente ele que também é vice-presidente da Codemig, estivemos lá, então foi instituído presidente do PROS em Divinópolis. Desde já também comunicamos a todos os filiados do partido aqui em Divinópolis, esse partido que tem duas cadeiras aqui na Câmara Municipal, juntamente, além de mim, o vereador Roger Viegas, também com o vereador Marcos Vinícius, né, o partido segue com as suas ideias e com a mesma ideologia, e que em breve marcaremos então uma reunião para dar continuidade aos nossos trabalhos. Obrigado, senhor presidente.
Queremos agradecer aos vereadores e, a pedido do vereador Negro de Buriti, Adair Otaviano, um minuto de silêncio para o senhor João do Beijo, lá da comunidade de Buriti, pelo seu passamento. Também a pedido do vereador Lírio do Buriti, o pedido de minuto de silêncio pelo passamento do senhor José Marques do bairro Paraíso. A pedido do vereador Sargento Elton, um minuto de silêncio pelo passamento de Maria de Lourdes Campos e Dona Isabel. E também a pedido do vereador Ademir, um minuto de silêncio pelo passamento de Antônio Israel. Com a palavra, o vereador Edson.
Senhor presidente, senhores vereadores, falo na condição do líder do governo. Nós estávamos preparando algumas ações para trazer aqui hoje. Mas foi um dia atípico, né? E com toda certeza, na próxima reunião, nós vamos trazer as ações normativas que o Galileu está fazendo em Divinópolis. Assinaturas de obras, um recurso de 22 milhões que vão chegar. E nós queremos trazer junto nessa casa, vereador Zé Luiz, quais são os espaços físicos que vão ser contemplados. Né, nós estamos tentando trazer para cada vereador. Então nós estamos conversando hoje com a secretária Raquel, com o Ricardo Moreira, e com toda certeza nós vamos fazer um trabalho mais técnico que um trabalho oral, para que todos os vereadores tenham conhecimento daquela ação de governo que está sendo desenvolvida. Então na próxima quinta-feira eu trarei com conhecimento mais tratado, mais descritivo para todos os vereadores.
Então, um minuto de silêncio agora. Não havendo mais assuntos a tratarem nesta reunião ordinária, quero agradecer a presença de todos os senhores vereadores, servidores, agradecer em nome de Deus, encerro mais uma sessão. Uma boa tarde a todos.